Olá, tá começando o 141º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
Tudo bem, gravando num dia diferente, 100% por culpa minha. Fui me enfiar no sul de Minas por uns dias e a internet lá deixou a gente da mão. Estamos gravando na terça-feira. Rolou um carnavalzinho por aí, não?
Não, aqui as coisas foram bem tranquilas. Fiquei assistindo o Oscar, né? A gente até tava falando disso aqui antes da gravação, mas não. O carnaval foi mais ficar em casa mesmo.
Aqui eu entendi a mensagem. A Lari falou assim: puxa, é o primeiro carnaval desde a época da faculdade que eu não vou ter que trabalhar. O que você acha que a gente dá uma volta, hein? Falei, ok, vamos dar uma volta. Fomos dar uma volta. Foi legal, fomos lá pra Poços de Caldas que eu não conhecia, cidade divertida. Carnaval não é exatamente a minha vibe, mas ainda assim, lá ficamos com amigos, foi divertido. É, apesar da internet ter deixado a gente na mão. Mas a Apple também resolveu aproveitar o carnaval, não foi isso?
É, a Apple também entrou no ritmo de carnaval e eles lançaram uma propaganda, na verdade, um clipe filmado com o iPhone 16 Pro. A Apple, né, tem investido em várias propagandas do iPhone 16 recentemente, a maioria sobre Apple Intelligence lá fora, aqueles ads que eu acho bem questionáveis, mas esse do carnaval ficou muito legal, porque para quem lembra, lá no passado, a gente tá falando de iPhone 7, iPhone 10. Eles faziam uns ads bem legais. Teve aquele do iPhone 7 Plus, que era Meu Bloco na Rua, gravado com uma música do Baiana System. Que eles usaram o modo retrato pra fazer vários não tinha modo cinema ainda, né? Então eles fizeram várias fotos em modo retrato, aí juntaram tudo isso num vídeo, né? Um stop motion, ficou super legal. Adorava esse ad. Depois teve o do iPhone 10, que destacava aquele modo retrato novo, que tirava o fundo das fotos. E nunca mais. Agora a Apple voltou com essa celebração de carnaval, né? Até conversei um pouquinho com a Apple e eles me explicaram que a ideia foi não só celebrar o carnaval, mas juntar a ideia do carnaval com o Oscar. Porque a música, né? A obra Brasil em Cena, ela foi escrita por Jairo Oliveira e interpretada pela Nilce Carvalho. E ela fala, né? Sobre cinema, carnaval. Então, a ideia deles foi realmente juntar ali as duas coisas, né? O brasileiro estava num momento de comemoração que parecia Copa do Mundo, né? A galera tava na rua pro carnaval, mas também tava torcendo pro Oscar, então foi aquela coisa. A Apple aproveitou esse momento justamente para gravar esse clipe, claro, divulgar o iPhone 16. Ele divulga aquele recurso áudio mix, mixagem de áudio, que você consegue alternar os modos, reduzir o ruído de fundo, deixar o áudio focado só no que tá aparecendo em cena. Então, o clipe foi gravado com isso. Até já começa ali mostrando o iPhone, dá para ouvir o som ambiente, clica ali som de estúdio, já elimina o som de ruído e você tem daí só, né, a filmagem da música em preto e branco até do clipe até o final. Então, bem legal, um clipe curtinho de 1 minuto. A Apple também disponibilizou a música no Apple Music, uma versão maior para quem quiser escutar. Mas não foi só isso, ela também atualizou o site. Então, se você abrir o apple.com.br, tem lá iPhone 16 com confete, tem playlist de carnaval do Apple Music. Então, é uma campanha bem grande. Fazia tempo que eu não via a Apple investindo tanto assim, uma campanha aqui pro Brasil especificamente. Mas essa ficou bem legal, até compartilhei no 95 Mac depois e o pessoal também achou super bacana a propaganda, né? O vídeo, a ideia de decorar o site. Então, tá aí, né? A Apple investindo. Que, inclusive, né? Eu falei de Oscar. Essa propaganda passou na Globo no intervalo do Oscar. Então, a Apple colocou ali, né? Pra divulgar bem. Eu vi o pessoal, porque Oscar passou em vários lugares, né? Streaming foi na Max, né? TV privada, Max. Não. TV privada TNT, Streaming Max, que é tudo da Warner, né? Mas na TV aberta foi a Globo. Na Warner, né? Nos canais da Warner, eles estavam passando bastante aquela propaganda nova do 16E, do bonecão de posto. Mas na Globo tava passando essa do carnaval e eu achei super. Foi inclusive, acho que a primeira propaganda, assim, no primeiro bloco de intervalo, a primeira propaganda que entrou foi a do iPhone, então achei super legal isso.
Essa é aquela que todo mundo vê.
Exatamente.
Nem que seja pego de surpresa pra aprender que hora que é comercial pra fazer um xixizinho. Essa, pelo menos os primeiros segundinhos ali, assiste, né?
Exato.
É. O Oscar eu acabei vendo pelo Max. Eu não suporto os comentários em português. É uma falação de bobagem só pra ganhar tempo ali que não dá, não. Então eu acabei vendo no Max, no idioma original mesmo. Então não vi nem essa propaganda do posto, nem essa do carnaval. É interessante, né? Porque a campanha que a Apple tá fazendo para carnaval, ela é bem calcada ali, iPhone 16. É um iPhone novo para chamar de seu. Dá para ver bem qual que é o foco e público, etc., que ela quer atingir. Mas esse, o modo de filmagem, de mixagem de áudio, etc., não tem no E, né? É só no 16 Pro.
É, aparentemente, pelo menos o site da Apple, pelo que eu vi, não tem mesmo, não. É só no iPhone. O 16 normal tem. 16 e o 16 Pro. Não tem no 16e.
Ah, ok. Tá. Porque, não, como fala, filmado com o iPhone 16 Pro, eu imagino, só teria no Pro, então não. Ok. Mas ainda assim, interessante ver as duas campanhas mesmo, ao mesmo tempo aí fazendo, e o comercial ficou bonitinho mesmo. É bacana. Agora, eu sei que quem tá escutando aqui pro comecinho do episódio falou: ué, não vou falar de Severance? Vamos falar de
Ah, a gente
Severance. Porque
vai.
teve o que é possivelmente meu episódio favorito da série até hoje. Então, para quem não viu o episódio, ou quem não se importa com Severance, é só pular o capítulo. Pra quem não viu o episódio, falou: ah, acho que eu vou escutar mesmo assim. Ó, sininho de spoilers. Então, a partir desse momento, eu te falar sobre o que aconteceu, as nossas teorias, o que a gente entendeu do episódio, que é o episódio Chikai Bardo, que eu pesquisei. É um dos estágios da morte budista, acho que é o quarto estágio, uma coisa assim, a hora que você vê a luz, né? Basicamente. E foi, olha, Felipe, eu acho mesmo que é meu episódio favorito da série até agora.
Cara, esse episódio é muito, muito, muito bom também, um dos meus favoritos. Foi aquele episódio que até depois eu mandei mensagem pro Marcos quando assisti, que do início ao fim eu tava assim, sem piscar, tava prestando atenção em tudo, são muitos detalhes, não só de informação sobre a série, mas de câmera também. A gente vai falar sobre isso detalhadamente, mas era muita coisa. Eu vi, fiquei perplexado e eu assisti de novo porque é um episódio muito bom, dos meus favoritos também, Marcos.
É, eu terminei de ver, falei: cara, eu quero ver de novo. Falei: não, quer saber? Eu vou deixar marinar, vou deixar as sensações que quiseram passar virem, vou dar aquela fermentada na cabeça. Eu só reassisti rapidinho, assim, pulando algumas partes, etc., para fazer as anotações aqui ontem, né, enquanto eu preparei a pauta pra gente gravar. Mas é um. E deu pra assim, colocando esse episódio, talvez o episódio que eles fizeram lá, o fim de semana, de retiro, etc., né? Eu gosto dessa ideia de você fazer um episódio relativamente fechado, contar uma história completa, nem que seja a história inteira de um relacionamento, como foi o caso desse, ou ali do retiro deles na neve. Então, eu sei que para quem tá falando: gente, já vamos avançar com a história, deve se incomodar com esses passos meio de lado. Mas esse foi bastante pesado em mostrar o histórico, a gente conheceu. A gente até tinha falado, né, no comecinho da temporada: ah, então vai ter episódio que vai contar como é que o Mark e a Gemma se conheceram, né? Vamos ter esses desvios. Mas não foi o desvio, acho que foi um dos que mais abriram um pouquinho ali o capô, ou alguma coisa que mostra o que tá por trás ali da cortina, meio mágico de Oz, para entender um pouco, né, da motivação. No fim das contas, a série não é sobre o Mark, mas sobre a Gemma. A gente teve na semana passada a frase da Regabi, né? Ela é essencial, então nesse episódio mostrou mais ainda que ela é talvez o experimento. Cold Harbor, minha teoria de que ela era o Cold Harbor, ganhou um pouquinho mais de peso, apesar de agora a gente saber que ela de fato está viva, que não foi um clone, não foi nada assim. Na verdade, ela passou por fingiu um acidente, acharam um corpo lá para falar pro Mark que era ela, que estava queimada, então tá irreconhecível, ele só reconheceu o que deu ali. E ela mesma, a gente sabe que quer escapar, que quer sair, né? Quer voltar pro Mark, tanto quanto ele quer ter a Gemma de volta. Agora ele sabe que isso pelo menos é possível, né?
É, a gente sabe que ela está viva mesmo. Eu tenho muitas teorias, inclusive a gente pode, né, falar primeiro sobre o episódio em si e depois pular para as partes de teorias. Mas realmente, esse episódio também concordo com o Marcos. Não acho que ele fugiu, né? Igual teve ali o episódio da floresta também. Mas esse ele explica muita coisa. É claro que ele também deixa muitas dúvidas. Mas eu acho que ele explica muitas dúvidas que a gente tinha desde o início da série, sobre principalmente quem é a Gemma, né? Como ela apareceu ali, como que começou esse relacionamento deles. Então, isso é muito legal. Saber justamente, né, se ela tá viva, não tava, que a gente ficava nessa dúvida. O que que aconteceu com ela depois que eles recolheram a versão terapeuta, né? Então, a gente tinha essas dúvidas e agora temos uma noção de tudo o que aconteceu. E, novamente, não só o episódio traz várias informações novas pra gente, como a filmagem dele, a fotografia linda. Ele foi foi o primeiro episódio dirigido pela, acho que, diretora de fotografia da série, se eu não me engano, né?
É exatamente
não lembro
isso.
O nome dela agora, mas assim, ela fez um trabalho excepcional. As partes de memória, né, que vai voltando. O episódio, ele passa esse tempo todo alternando entre o que a gente acha que é o presente e o passado com a... da Gemma ali conhecendo o Mark, e toda vez que volta ali, é gravado em filme, é uma coisa muito...
Uhum.
Quando eu vi a primeira vez, eu já fiquei naquela coisa, né? Será que é filtro? Será que é filme mesmo? Porque é diferente, né? Tem aquele granulado do filme. E aí depois a diretora confirmou que é filme mesmo. Tem uma cena muito legal que a... É Miss Casey, né? Que ela é chamada, a Ine dela, né? A Miss Casey está ali com o Mark, e aí a câmera vira e aponta pra luz e desce através dos fios. No primeiro momento eu falei, pô, né, CGIzão do brabo. Não, ela falou depois que aquele shot foi todo feito ali, usando a câmera mesmo, técnica, que não teve CGI. Eu falei, nossa.
Uhum.
E por essas e outras que eu tive que assistir de novo. Primeiro, pra pegar esse monte de detalhe que teve no episódio. E segundo, pra apreciar, porque, nossa, é uma obra de arte, né?
É, completamente. Chama Jessica Lee Gagné, o nome da diretora de fotografia. Ela trabalhou já com o Ben Stiller algumas vezes. Ele tem uma série que é Escape from Gennamore, uma coisa assim. Eu tô pra ver, inclusive, porque ele fala muito sobre essa série no podcast de... Quer dizer, é uma série, né? No podcast de Severance, então tá na fila aqui pra ver. Tem a Patricia Arquette, inclusive, né? Que faz a Miss Cobell. Então, vai ser interessante ver. Depois, acabando a temporada, aí eu pulo pra um outro universo do Ben Stiller. Mas ela já trabalhou com ele algumas vezes. E no podcast de Severance ela fala, né, sobre como o desafio dela ser a diretora do episódio e ela também ser a diretora de fotografia, né, cinematógrafa do episódio, e como esses dois papéis que são complementares, geralmente, né, você tem ali uma troca de ideias, ela não tinha essa troca de ideias, que era tudo com ela, né, e ela assustou até com a rapidez com a qual o negócio era filmado, filmou, vambora, próxima cena, e vamos aí. Então foi interessante acompanhar ele do lado dela, e concordo, episódio lindo a partir de fotografia mesmo, né. E um ponto rápido aqui, a atriz que faz a Gemma, ela é nepalesa, morou um tempo na Austrália, tem uma história muito maluca de vida, e ela é casada com o cara que fez o Zava, de Ted Lasso, né? O Natan mandou pra gente e falou, ui, essa trivia eu não conhecia.
Pois é, eu também não sabia, né? No fundo parece que todo mundo ali do Apple TV Plus tem uma ligaçãozinha. Mas aí, dica do Natan que mandou pra gente mesmo. E é um elenco muito bom, né? Não tem como.
É, exato, mas vamos lá. O episódio começa com uma doação de sangue, que aí já vou jogar minha teoria aqui, que não era doação de sangue coisa nenhuma, era pra identificar candidatos pra um estudo, uma coisa assim.
É.
Então, né, vai saber por que se botaram ela sentada do lado dele, se é uma coincidência mesmo, né, a Gemma e o Mark. E eles se conhecem, aquela, chamam em inglês de meet cute, né? O jeito que um casalzinho se conhece, uma brincadeirinha, você vê ali que tem uma faísca, uma coisa assim. E a cena termina mostrando que o equipamento de coleta de sangue pertencia a Lumon. Então já fica óbvio desde o começo o que que tava, por que que aquilo tava acontecendo. E aí o episódio tem dois momentos em que eles mostram uma fala sendo colocada do jeito diferente, num contexto diferente, né? Então... quando a gente vem pro que a gente acha que é o presente e a Gemma terminou de dar o sangue lá, né? O episódio começa com o paralelo. Ela doando sangue lá no começo, na faculdade, e ela fazendo o exame de sangue na Lumon. E a enfermeira fala, né? Where did you go? Né? Pra onde você foi? Que é a mesma coisa que a irmã do Mark fala pra ele lá no fim do episódio. Tem um, eu te amo. Escuta, te falei te amo, né? Em dois momentos bem diferentes, né? Com contextos bem diferentes ali. Então o episódio fez esses espelhamentos. E a gente, dentro da Lumon, já vê que ela tá lá faz um tempo, já conhece como é que vai ser o... Ah, quantas salas são hoje, né? Já sabe que ela vai passar por um monte de coisa incômoda como parte de um grande estudo. Ela sabe, ao contrário do pessoal dos INIs, né? Quer dizer, dos outs de processamento de dados, ela sabe que ela é um estudo, né? Estão coletando sangue, ah, tá fazendo exercício, tá tendo, sei lá, pesadelo. Você lembra de alguma coisa da sala? Fica o tempo inteiro cutucando isso. Então, ela tá lá por algum motivo que deve ser pra tentar engravidar, né? A gente vê depois, isso vai se revelando. Mas temos novos corredores, né? Um esquema novo de corredor, né? Bem diferente da sala ali que a gente conhece, né? Lá da parte de cima.
Exato, temos novos corredores, cada um com um nome que remete ao nome de um lugar mesmo, né? Então, Wellington e... cada sala é uma coisa, a gente vê que é uma coisa bem segura, né? Porque tem a enfermeira e aí pra entrar na sala ela coloca a mão dela ali, pega uma provinha de sangue antes de entrar, então é uma coisa bem restrita. E a gente descobre que finalmente tem naquele andar misterioso quando o elevador, né, desce. Então, isso também, acho que de certa forma foi uma resposta, porque o Irv mesmo passou o tempo todo falando desse elevador, a gente viu as pinturas do elevador. Sabíamos que o Burt, ou o pessoal ali do outro time, que era o time do Burt na época, sabia mais ou menos o que acontecia lá. E por fim teve até a ligação com o cara assoviando lá no outro episódio.
Sim,
que no fim das
sim.
contas era, né, o médico, o dentista pegando as ferramentas, descendo lá pro andar. E depois ele vai consultar ali a Gemma. Então a gente acabou descobrindo o que tem ali embaixo. E aí, claro, isso, né, abre novas perguntas, que o foco aqui é o que aconteceu no episódio, mas eu já fiquei pensando, tá, mas como que o Irv lá fora sabe desse andar, né? Como que ele lembra desse andar, né? Então isso já me deixou bem curioso também. Mas é, basicamente, cada elevador é uma sala de experimentos, dá pra gente dizer assim. Então, cada vez que a Gemma entra numa sala, ela, né, tem ali a ruptura, então... Ela entra numa sala, ela vira um novo INI, basicamente.
Uhum.
E em cada sala, ela é um INI diferente, né? Ela não lembra do que ela tá fazendo lá fora. Então, ela vai no dentista, ela fala, pô, eu acabei de sair daqui. Não, já faz 6 semanas que você veio. Tem depois a sala que ela tá lá escrevendo cartãozinho de Natal. Ela, sempre é Natal, né? Então, a gente percebe que cada sala é um teste e cada sala ela tem um INI diferente que não lembra da versão dela lá de fora. E outra curiosidade também, que ela, quando está fora, né, quando ela está no corredor em si, que a gente já, né, falou sobre isso, ela é ela, né, não é clone,
Sim.
não é robô, ela é ela mesmo, lembra. E tentando pegar nas nuances, o que eu fico curioso também agora, que isso o episódio não falou, é como exatamente ela chegou lá, né, como ela foi parar dentro da Lumon. Porque assim, ela não parece assustada no nível, tipo, fui sequestrada.
Uhum.
É, ok que ela tenta escapar ali no finalzinho do episódio, mas eu acho que é mais que ela tava cansada de estar ali. Mas em nenhum momento ela parece, tipo, nossa, estão me sequestrando, me amarraram, eu vim aqui obrigada. Então, assim, será que ela se voluntariou pra fazer um experimento? Porque, pelo menos pra mim, a personagem não pareceu assustada, sequestrada em nenhum momento. Então, eu fiquei pensando bastante nisso. Se ela tá ali, né, de tipo à vontade, porque ela quis, não porque... sequestraram ela, talvez com uma promessa de que no final ia ter alguma coisa, que no final ela ia sair, e agora ela tá percebendo que talvez não vai ser bem assim, mas eu acho que a ida dela pra lá não foi tão um sequestro como talvez a gente imaginava, né? Claro, tem a questão da morte dela ainda, que continua um mistério justamente, né, saber como que aconteceu, mas fiquei com isso na cabeça. E o episódio, ele gira em torno disso tudo, né? Mostrando momentos da vida dela lá fora e mostrando esses testes ali dentro. Depois de tudo isso, eu tenho teorias do que é a série, do que tá acontecendo, do que pode acontecer, mas eu vou deixar o Marcos falar as dele primeiro.
É, pra mim tem tudo a ver com fertilidade, gravidez. A gente pega a história, o arco de história que mostraram pra gente do lado de fora, eles se conhecem, se apaixonam, se casam, estão juntos, etc. Ela engravida, né, mostra... sem dizer que é, mas que ela engravidou, porque ela não vai beber, né? E você vê a irmã do Marco e fala, nossa, pô, que legal, né? Logo em seguida, tem uma transição... Cara, é a transição mais linda da série. Ela tá ali na sala, tá aquela luz quente, né? De acolhimento, bem um close nos olhos dela. E você vê a luz vai drenando, ficando aquela coisa escura e fria. E ela sem nenhuma alegria nos olhos... Aí volta para uma cor quente, mas agora ela é ameaçadora porque ela tá tendo o aborto lá no banheiro. Então a gente vê isso tudo passar, essa história inteira meio ser contada pelos olhos ali, foi uma coisa linda. Nossa, dá para ver em loop essa transição, porque é uma aula, né? E dali para frente a gente vê que ela com o Mark começa a desandar um pouco o casamento. Dá para ver que ela tá fazendo algum tipo de procedimento, de tratamento, que ela vai lá na clínica de fertilidade... Aí eles vão lá no banheiro, né? Pô, vira aí, né? Deixa eu te dar a injeção. Pô, terceira vez, não, agora vai, né? Só falta... Tá cheio de bebê por aí, é só alcançar um. Aí eu penso na introdução, né? Aquele bando de bebê em volta do Mark, né? A introdução da série. Quanto mais passa os episódios, a gente sabe que tem muita coisa ali, muito easter egg ali na introdução, né? Então, o que eu acho que aconteceu foi... Aproveitaram essa fragilidade dela nesse momento. Deu pra ver que a Lumon tava recrutando aos pouquinhos, mandou lá a carta... A morte do ego, né? O que é a morte do ego? Você não se preocupar com você. Você tem uma coisa maior a cumprir, né? Então vai lá, cumpre o que você tem que fazer. E ela falou uma coisa que como eu Eu esqueci completamente de falar na semana passada. A gente, no episódio passado, a gente viu lá na sala do Mr. Milchick. Mostra ele na mesa, né? Tem aquela... A parede agora atrás é azul, só com uma pontinha de iceberg. Nada mais simbólico, até meio óbvio, né? O que tá acontecendo ali. E embaixo, na esquerda, em relação a gente que tá olhando, tem uma estátua de metal. E eu ia comentar. Cara, essa estátua, sabe o que parece? Aquele desenho que se você olhar com um pedaço virado para cima, é um coelho. Se você virar esse coelho, vira um pato. E não é que ela falou disso no episódio? A hora que ela falou, ah, isso aqui, né? Eu falei, cara... Então teve esse easter egg, nada mais óbvio do que a Lumon tava ali, aos pouquinhos, né? Comendo a mente dela para ficar mais fragilizada e poder recrutar, oferecendo a solução, que para mim é engravidar, né? Tudo é sobre engravidar, desde Cold Harbor, tinha falado de Harbor Sea ali, onde você, né? É o guardar, é o proteger, né? E o frio é porque ela estaria morta, falei até sobre isso aqui. Mas para mim é exatamente isso. Ela tá lá porque ela quer fazer um tratamento inovador, que falaram para ela que existe, para ela poder engravidar do Mark. Então vai estar tudo bem, ela vai poder sair e vai engravidar, vão ser felizes para sempre. E a gente vê o Dr. Mauer, outra coisa simbólica óbvia, né? Mauer é muro em alemão, bloqueio, né? Um obstáculo. E ele fala, não, ele casou, ele segue em frente, né? Ele tá tentando, né? Fica aqui comigo, basicamente, o que ele quer. Ele dá várias vezes, ele fala que ele quer alguma coisa ali com ela. Tem uma tensão, né? Ela sacou que existe uma tensão ali meio agressiva da parte dele, de que ela tá sob risco ali com ele. Mas ele sempre naquela calma e aquela voz, né? Ele faz a voz da Fera em algum filme recente aí da Bela e a Fera. E ele dirigiu Friends também, uma carreira meio maluca desse ator, né?
Diversa, né?
É, exatamente, né? Então, a gente vê essa evolução, essa, não relacionamento, mas assim, a subjugação dela. Aí ela tem medo dele, mas dá a cadeirada no melhor estilo do debate político ali pra poder fugir, né? E uma cena que eu achei super legal, que é aquela cena contínua, né? Cena sinfônica, cena de uma tomada só, ela tentando escapar e... quase sendo pega pela enfermeira, mas não, né? Vai escapar naquelas, né? Chega o Mr. Milchick ali, que foi avisado, e fala, pode voltar, obrigado, viu? Não, volta, vai lá, tá tudo bem. Pode, eu volto, né? E ela acaba voltando.
Pois é, foi quase. E dá pra ver que o Milchick, ele chegou correndo, né?
Sim,
porque ele já abre a porta, assim, meio ofegante, tá com a jaqueta dele de motoqueiro, então tem esse detalhe também, ele não estava ali, foi num horário que o pessoal já tá indo embora, e do nada ele... volta correndo, tipo, não, né, ele é a sua aura, e ela veio pra uma exposição de arte, entrou no elevador errado dela, mas quanto tempo, né, não, vamos, pode ir, que... tadinha, né, chegou muito perto, mas é isso, né, ela, qualquer elevador que ela pega, ela vira outra Ine, né, que ali naquele andar, no andar da ruptura, ela é a terapeuta, lá dentro tem cada uma sala, e eu, né, o Marcos falou dessa parte da gravidez, acredito que isso pode ser, sim, um dos experimentos que... até algo que ofereceram pra ela. Mas depois de ver esse episódio, eu tenho uma aposta, uma teoria sobre o que tá rolando com a série. Eu acho que a Lumon quer vender a ruptura pra todo mundo e que eles estão usando ela de uma cobaia pra aperfeiçoar isso.
Uhum.
Porque o que, que a gente vê nessas salas? Sempre os testes remetem a coisas da vida dela. Ela escrevendo o cartãozinho de Natal, depois que ela
que
fala...
falou que ela odiava
escrever. O Mark fala pra ela, não, você odeia escrever cartão de agradecimento. Aí um dos testes, ela escrevendo o dia inteiro o cartãozinho de Natal. Ela, né, no médico, no dentista. E a sala, inclusive, né, a sala que ela fica é o mesmo formato da sala da clínica que ela ia. Escutando as músicas que ela escutava também com o Mark lá fora. Então dá pra ver que as coisas são bem relacionadas. O jeito que o cara fala, o doutor fala, eu te amo, e depois no fim tem, né, o Mark e ela falando, ah, eu amo você. Tipo, eu falei que eu amo você. Então a minha teoria é, e isso também juntando com, naquele momento da cena que eu falei, que não foi CGI, que desce lá e a gente vê que tem uma galera monitorando o pessoal do refinamento de dados, chega o... eu esqueci
Mr.
o nome
Drummond.
Dele. O Mr. Drummond, isso. E fala, não, a ruptura tá, né, tá segurando, eu não lembro as palavras certas, mas era algo assim, né, pra ver se a integridade da ruptura estava boa. Eu chuto que cada sala é um teste pra ver se ela acorda. Tipo, vamos expor ela a situações que lembram a vida dela lá fora, pra ver se a ruptura tá funcionando ou não. Porque, inclusive, no comecinho do episódio, quando tem lá, Previously on Severance, passa uma cena da, se eu não me engano, da Miss Cobell, discutindo se era bom ou não ter o INE do Mark com o INE da Gemma, e aí a resposta é, né, tipo, ó, não, aí a gente já vai saber se o chip funciona. Então, a minha teoria é de que eles estão testando ela, né, com essas situações para, sei lá, porque tem um momento que a gente vê uma das salas é só ela num avião em turbulência.
Sim.
E eu acho que no fundo pode ser isso. A Lumon quer vender a ruptura pra tipo, ah, nunca mais enfrente seus medos, né? Ah, vai no dentista? Ruptura. Ah, vai andar de avião? Ruptura. Claro que pode ter uma coisa maligna por trás, né? Mas eu acredito que eles querem vender. E Cold Harbor, né? Eu fiquei pensando, tá, o que que é Cold Harbor? Só pode ser o teste mais pesado. O que que é exatamente? Não sei. Mas pode ser algo sobre a gravidez.
Só pode
Pode ser
ser.
algo sobre, né, sobre o casamento dela, mas eu acho que, né, como a série até mostrou o aborto, acredito que o que seria pesado para ela, a gravidez. Agora, como exatamente o refinamento de dados liga com isso, ainda é uma questão. Será que eles estão indiretamente refinando os algoritmos desse chip? Será que eles estão, né, que eles falam muito que eles precisam do Mark, né? Então, será que eles usam o subconsciente do Mark para criar esses testes para ela? Isso é um mistério ainda, mas eu acho que tem algo nesse caminho de que eles querem vender a ruptura, ela aproveitaram que ela se voluntariou ali para outra coisa e em cima disso eles vão fazer testes para ver até onde o processo funciona mesmo, até onde a pessoa consegue se livrar de um trauma, né, não lembrar de algum trauma. Então, fiquei com isso na cabeça e inclusive são tantos detalhezinhos, né? Depois eu fiquei pensando, quando eu fui rever o episódio com tudo na cabeça, no, na abertura da segunda temporada tem o carrinho dela batido, né? Assim, meio que aqui entrando no lago. Então, nossa, são muitos detalhes, mas eu acho que esse episódio, pelo menos para mim, me deu esse possível caminho.
É, a gente deu para entender sobre o que é, né, a série, para onde a história tá levando. Acho que muitas teorias caíram por terra, agora é por esse caminho aqui que a gente vai, né? Vamos explorar isso aqui. Deve ter muita gente falando, ah, nossa, não, pô, perdeu o brilho, não era nada disso que eu queria. É o que acontece quando você começa a explicar, né? Cuidado com o que você deseja. Então, fazendo até a analogia do corredor, muita porta fechou e agora foi uma que a gente entrou e viu qual que é, né? Eu acho que o lance da gravidez faz sentido, tem todo o retiro de gravidez lá, que a Devon viu, a mulher que não lembrava dela. Pra gravidez, pra mim, é 100% isso. Tem que ver como que é a parte, né? As crianças, filhas de rupturados, ruptados, não sei como é que se traduz em português, talvez seja uma parte do estudo. Aí, a minha teoria mais maluca vai para as cabras, alguma coisa que faz as cabras crescerem rápido, só que elas estão prontas, né? Aí eu volto a pensar, como é que chama? Na Miss Huang, né? Que é uma criança, mas ela tá viva há quanto tempo, né? Por que você é tão jovem? Ah, por causa de quando eu nasci, né? Que ela brinca assim, porque. Então, tem uma. Fico desconfiado que talvez ela seja já a filha. Não sei, né? Vamos ver, vou deixar isso bem no ar aqui, né? Mas, não, esse episódio foi excelente. Uma coisa que eu tô pensando também sobre o Irv. A Regabi, uma hora ela falou assim com o Mark, faz uns episódios. Ah, não, tinha que estar acontecendo mais rápido, tem que ir mais devagar, sei lá, uma coisa assim. E o Mark falou assim: ué, mas você só fez isso uma vez só? Eu falei: será que não? Será que ela fez o processo com o Irv? Porque eu tô achando que teve o Irv no telefone, ah, eles estão desconfiados com o meu INE, já sabe, que he's up to, né, que ele tá fazendo. Ele tem todo o lance de lembrar do elevador lá, do corredor sombrio. Ele tem o lance de investigar quem que tá lá em Severance, há quanto tempo foi, tem aquele material todo que o Drummond até deu uma espiadinha. Eu falei, será que já a gente
Boa.
vai descobrir que a Regab e o Irv já se conheciam e fizeram alguma coisa, tentaram um procedimento? Acho que não é só a segunda vez que ela tá tentando fazer isso. Eles deram essa dica, eu falei, tá, peguei. Essa eu pesquei, acho que faz sentido, vamos ver. E ela
É, não tinha
desistiu, né?
pensado por esse lado. É, exato, ela desistiu, teve aquela discussão com a Devon ali, que ela queria ligar pra Miss Cobell. Enfim, discutiram, ela foi embora,
Não fez o
mas.
menor
E a
sentido essa
gente.
cena, tá?
Pois é, essa eu também achei que foi muito nada a ver essa discussão, né? Mas no finalzinho ali a gente tem, né, o que a gente acredita o Mark acordando, mas depois não mostra o que aconteceu. Então fica aí a curiosidade já, né? O gancho pro próximo episódio, mas boa teoria essa do Irv. Pode. Porque é o que eu falei do elevador, né? Ele viu, ele lembra daquilo, então ele. Ah, o que aconteceu, né? Pra ele ter essas memórias, pra ele ser tão engajado nessa busca pelas pessoas lá de dentro. Então tem essa curiosidade também.
Vamos ver o
Reta
que que
final
rola.
agora.
Pois é, tem mais o quê? Dois, três episódios até o final? Acho que são três, né?
Acho que são três.
É, excelente. Então, estamos indo e todo episódio eu falo, ah, que bom que essa temporada. Eu falo toda vez porque é verdade, né? Dá um alívio a hora que você me fala, cara, eu gosto mais da série, não menos agora que eu vi esse episódio. Então, eles seguem fazendo isso. Acho que das minhas notas aqui não tem nada muito digno de menção que a gente não tenha falado. Eu comentei do avião mesmo, né? Sobre medo. E é engraçado que a hora que ela tá pronta para entrar no avião, que mostra ela fazendo o processo ali, ela tá com cara de aeromoça. Né? Aquele cabelo, aquela roupa, e no fim não era moça. Ela tá lá como a única passageira, uma turbulência absurda. Ela não tá desesperada com a turbulência, o que me chama atenção também, né? Ele tá. É até meio engraçada a cena lá, o Maurer sendo jogado pra cima e pra baixo, né? E a comida, etc. Então é só. Eu achei essa quebrinha de expectativa. Era moça? Não, ela tá lá sentada como passageira. E vamos ver. Muito bom. Gostei. Última coisa, né? Tem ela fazendo a posição do cartão lá do Tikai Bardo
Isso.
sozinha, né? Porque o que seria ela própria, o outro é a versão dela de fora no mundo, né? Então a morte do ego, etc. Tá ali, né? Essa resposta acho que eles deram para quem quiser procurar. Bom episódio, muito bom.
Nossa, episódio perfeito.
É claro que a gente quer saber de vocês. Esse a gente não tá trazendo aqui, né? Não custa falar de novo, né? Os follow-ups que não virão uma série, um podcast sobre Severance, mas sigam mandando pra gente as impressões de vocês e coisa assim, que é sempre bacana ver as teorias. Só não vale teoria que vocês viram na internet pra vir falar aqui, porque aí a internet já vai saber de tudo e aí perde a graça, né? Vamos tentar pensar que só entre a gente sozinhos que fica mais divertido, né? Agora, antes de eu trazer aqui, começar os follow-ups com meia hora de episódio, só uma coisa que eu achei interessante, mas é sobre Severance, que pintou. A gente até comentou sobre isso no ADT na semana passada, um vídeo de 8 horas de música de trabalho no canal da Apple, em parceria com um DJ, com cenas da série. E o pessoal se divertiu com isso, né?
Sim, a Apple lançou esse videozinho de 8 horas, então para quem quiser trabalhar ao som, né, de uma música de refinamento, quem sabe ajuda aí, né, a se concentrar mais no trabalho, a encontrar o seu interior, a redundância. Mas realmente até mandaram pra gente, pô, mas por que será que a Apple fez isso, né? Será que tem algum mistério envolvido? Não, acho que é só pra divulgar a série mesmo, porque o pessoal que é muito fã gosta das coisas, introdução. E a Apple não fazia muito isso, postar a intro da série. Agora tem lá, eles colocaram no canal da Apple a introdução da abertura da série, agora a música de 8 horas. O pessoal curte, ajuda a divulgar a série, então acho super legal ver a Apple finalmente se rendendo a essas divulgações mais de rede social mesmo, que é música de 8 horas, né? Severance tocando por 8 horas. Então, que legal que eles fizeram isso.
Exato, é um truquezinho promocional. Agora sim, vou começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a Fonte e segue oferecendo. Se você acessar gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos no site. Carnaval está acabando, mas está rolando ainda a promoção de carnaval com produtos que você usa em público, como por exemplo um cordãozinho para você sair no bloquinho lá e não levar seu iPhone embora, coisa assim. Tem capinha. Tem carregador, tem película também, tem uma série de acessórios, fone de ouvido. Eles têm um monte de fone de ouvido, inclusive estão com a promoção dos Earbuds G Pro, que você compra um par de fone de ouvido e ganha um segundo, né? E se você usa o cupom GHZ, você ganha 5% de desconto ainda por cima disso, de você levar os dois fones. Então acessa lá, gorillashield.com.br, cupom GHZ no checkout para ganhar 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, de tudo, de um monte de coisa, de acessórios que eles têm por lá. Muito obrigado à Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorila Shield.
Muito bem, né? A gente comentou aqui na semana passada sobre como o iOS acrescentou a categoria de tradutor, como os aplicativos ou serviços que você pode usar de terceiros como padrão do sistema. Eu falei, putz, se desse para usar o ChatGPT como tradutor do sistema, ia ser perfeito. E o Rambo falou que se a OpenAI implementar a API de tradução, você pode usar o ChatGPT como tradutor do sistema inteiro. Seria burro não implementar isso, inclusive. E mesmo assim, se a OpenAI não quiser fazer isso, alguém poderia implementar usando a própria API da OpenAI, um sistema de tradução. E para complementar aqui, ele falou, ele nem lembra se a gente comentou, a gente não falou rapidinho também, mas do iOS 18.4, que teve beta novo, a gente vai falar sobre isso aqui, saiu a API para os aplicativos terem os próprios Smart Replies, que a Apple, inclusive, menciona, né, na documentação que poderia usar modelos do próprio aplicativo para poder gerar respostas. Então, de certa forma, o iOS está já preparado para poder permitir que as pessoas implementem as APIs de IA como se fosse, entre aspas, um aplicativo, ou dentro mesmo do aplicativo, para usar serviços e funções nativas do iOS, as novas, Isso eu achei bem legal.
Com certeza. A gente, né, comentamos sobre tradução, então se tiver a opção de usar OpenAI para traduzir no sistema, vai ser perfeito, porque é aquilo que nós até conversamos antes. O tradutor da Apple, ele ainda é meio fraquinho, ele ainda faz aquela coisa mais tradução literal, e com IA a coisa fica bem mais contextual. Então eu também, quando eu preciso traduzir algo importante, algo que eu não entendi direito, já corro lá pro ChatGPT. Então acredito que é questão de tempo mesmo. É uma API nova, então a gente precisa esperar primeiro ela ser lançada para todo mundo, para depois os aplicativos serem atualizados. Acredito eu que a OpenAI deve ter muito interesse em colocar isso para funcionar no iOS, é questão de tempo mesmo.
Uhum, sem dúvida. E ela já colocou, né, o aplicativo para ser o buscador padrão do Safari, por exemplo, que você consegue adaptar. Então ela está de olho, e certa ela. Perplexity é outro que vem na cola. Tudo que dá para fazer, ela está fazendo em telefones Android, no iOS também. Então vamos ver o que rola sobre isso. Agora, na semana passada, a gente comentou sobre como o Mail do macOS vai ganhar aquelas categorias que tem, igual tem no iPad, agora também, né, nesse beta novo, mas tem no iPhone já faz um tempinho, que ele identifica e categoriza sozinho os e-mails, por conta ali dos conteúdos e coisa assim. Eu queria desligar isso e achei um jeito de não desativar os botões, mas apertando, acho que era o Command, né, na lista de botões, apareceu All Mail. E pronto, estava resolvido. Mas o Ivan Wilhelm falou o seguinte: no macOS, lá no Mail, você também tem como desativar as categorias, mas tem que ir lá no menu Visualizar e desligar a opção Mostrar categorias no Mail. Desativa e pronto. Fiz isso em tempo recorde. Obrigado, Ivan. E agora tá.
Valeu,
como sempre,
Ivan.
Foi o Mail.
Exatamente. Vi aqui a dica dele, já corri aqui. E realmente, dá para ir lá no menu Visualizar, Mostrar categorias no Mail, só clicar, desativa e pronto. Acabei de fazer a mesma coisa.
Exatamente. E uma outra coisa que foi assunto aqui, que a gente discutiu algumas semanas, foi quando o AI PIN, né, foi decretado, o que todo mundo já sabia, que ele ia acabar sendo recolhido e acabou, e agora a HP vai comprar as partes da Humane. E como muito disso era culpa de que, primeiro, o negócio não fazia nada muito direito do que eles tinham prometido fazer, e em segundo lugar, eles tentaram substituir o telefone, e é óbvio que não substituíam o telefone, porque para você substituir isso tem que fazer tudo que o negócio tem e fazer melhor, e fazer mais. E não era o caso do AI PIN. Mas teve um aspecto dessa história toda, por isso que eu estou dizendo como follow-up aqui, porque a gente repercutiu isso desde o lançamento, na verdade, do AI PIN, e estamos falando no ODT muito sobre isso também, que é o seguinte, né? Fiquei pensando, que produto tem que existir? O que esse AI PIN poderia ser? Se ele pudesse ser feito do zero, com orçamento infinito, para não só cobrir e suprir as falhas todas que ele tinha, as necessidades e as carências, mas o que mais? Para ser perfeito e dar certo. Eu concluí que nada. Porque ele não conseguir se conectar, e qualquer aparelho, na verdade, não poder se valer do tesouro de dados e de capacidades que é o iPhone, né? Você tem que fazer um iPhone novo para ser melhor que o iPhone, para funcionar no dia a dia junto com o iPhone da pessoa, porque não vai abrir mão, então não tem como, né? E aí eu escrevi no Mac Magazine uma matéria que fala que está na hora da Apple abrir o iPhone, porque especialmente com o IA, a gente está vendo, é impossível ela tirar proveito de tudo o que o próprio iPhone tem a oferecer. Pode não ser interessante para ela, o que não quer dizer que não seja útil para a gente, algumas possibilidades. Pode ser que ela não consiga fazer, que é o caso de Apple Intelligence. Então, hoje em dia, ele está tão avançado, tem tantas possibilidades, que esperar que ela resolva adotar uma coisa do jeito que ela quiser para a gente poder usar, é uma conta que, para mim, não faz mais sentido. Eu escrevi sobre isso no Mac Magazine, último fim de semana, vai ter o link na descrição aqui. Quem quiser comentar sobre isso, pode comentar lá nos comentários do post. A gente pode agitar um pouco mais os comentários lá com isso. E eu quero entender do Felipe, né? Não só as impressões sobre isso tudo, se você vinha pensando nisso de uma outra forma também. Como é que você vê esse não sei, o dilema da Apple entre manter tudo fechado, bonitinho, para funcionar, integrado, que é uma maravilha, mas, ao mesmo tempo, a gente começar a perceber que está perdendo algumas possibilidades por conta disso, que são coisas que ela não pode não querer fazer, mas que seriam boas para a gente.
É, né? Esse papo de que tem que ser tudo fechado para ser tudo perfeitinho, não cola muito, até porque a gente tem o exemplo vivo do Mac. O Mac é aberto, tem ali suas restrições, claro, mas não é nada perto do iPhone. E assim, o macOS, ele é bom, ele funciona do jeito dele. A gente não vê nada exagerado de problema com o Mac, tem suas camadas de segurança, mas ainda assim a Apple dá mais liberdade, então também acho que passou da hora já da Apple abrir mão de algumas coisas, porque a gente começa a sentir essas limitações. Tem recursos, tem implementações de aplicativos que não dá para fazer se não tiver um acesso mais aprofundado ao sistema. E a própria Apple tem flexibilizado em algumas coisas. Ela tem tentado facilitar a conexão de acessórios, tem tentado liberar mais APIs para desenvolvedores, mas ainda assim é muita coisa, são muitas restrições. E eu concordo com o que o Marcos falou no artigo, porque tem essa questão, né, da segurança e a liberdade, né? Porque a Apple, sempre que apertam ela, tipo, pô, você tem que liberar isso aqui. Por que que, né, a questão lá da Meta mesmo? Não, que a Meta não é nenhuma santa, mas vamos usar ela de exemplo, porque a Meta recentemente falou que, ah, a gente quer integrar melhor nosso óculos com o iPhone, mas a Apple não deixa. E a Apple sempre vem com o argumento, não, porque é segurança, porque a Meta quer roubar todos os seus dados. A Meta é, a gente quer proteger
E ela
você.
quer mesmo, mas o
Ela
ponto é outro.
é, exatamente, é, ela quer mesmo, a gente sabe, mas ao mesmo tempo, sei lá, o usuário ele também não é tão, alguns são, mas tem usuário que não é tão bobinho assim, que sabe o que está acontecendo e que talvez para essa pessoa está tudo bem, né? Eu tenho óculos da Meta, eu já assumi o risco de que o que eu tirar foto, a Meta vai ver. Mas eu uso o negócio e eu gostaria que ele funcionasse de uma maneira mais integrada, né? A integração dos óculos com o iOS hoje é meio engessada, no sentido de, ah, só sincroniza a foto quando o aplicativo está aberto. Ele não baixa a foto dos óculos automaticamente, que é algo que dá para fazer no Android, por exemplo. Então, sei lá, eu gostaria de ter o controle de falar, tipo, assumo o risco, entendo que a Meta quer pegar a minha foto e tudo bem, eu quero a comodidade dos óculos passarem a foto pro meu telefone sozinho, sem eu ter que ficar emparelhando e abrindo aplicativo. E a Apple, ela bate muito, né, nessa tecla, mas já ficou uma coisa meio, a gente já entendeu e dá pra ainda assim fazer de um jeito que abra o sistema, mas ainda assim peça permissão, tenha uma camada de segurança. Mas é isso, né? A Apple ela só vai fazendo as coisas quando ela realmente é pressionada. O tanto de coisa legal que ela fez aí no, nos últimos meses, ano, por conta de União Europeia, né? Ah, liberou os emuladores de jogos. Era algo, né, impensável, algo super legal, todo mundo gostou. E ela falou: não, não pode, não pode, não pode, não pode. Agora liberou para todo mundo feliz. Tá até ganhando dinheiro em cima disso, né? Porque tem aplicativo pago, compra interna, ela ganha a comissãozinha dela. Então, não sei até quando que, né, essas desculpas da Apple de que tem que ser tudo fechado mesmo para funcionar bonitinho, tem que ter a privacidade, até quando que isso vai colar. Então, também concordo que passou da hora já da Apple abrir, até porque, sim, o texto do Marcos começa falando da App Store, né? A gente lembrar do primeiro iPhone, pô, era bacaninha, era diferente, né? Chamou atenção, mas foi o pessoal pegar na mão, todo mundo já ficava, tá, mas e se eu quiser fazer algo a mais? Pô, bacana isso aqui, mas é só isso que tem aqui, né? E aí veio jailbreak, veio coisas que a Apple era contra. No fim das contas, ela viu que não ia ter jeito. Ela ia ter que fazer a loja de aplicativos dela, né? Que hoje é o carro-chefe do iPhone, é o que fez o iPhone alavancar. Então, às vezes, a abertura ela vem pro bem. A abertura ela vem pra, né, elevar o produto. E eu puxo até pra gente, né, finalizar aqui, pra eu finalizar esse pensamento, pro Vision Pro, que o que eu mais vejo desenvolvedor é falando, pô, as APIs são tão limitadas, o device faz tanta coisa, mas quando a gente quer fazer algo com ele, não pode, não dá, não suporta o controle, que a Apple não deixa. Então, isso querendo ou não, só atrasa o produto.
O Vision Pro ele é tão restrito quanto era o primeiro Apple Watch. A expectativa é que isso vá abrindo conforme a Apple vá aprendendo a fazer direito e otimizar o uso dos poucos recursos que ele tem, porque, na medida do possível, ele funciona de jeito independente, tem a bateria que ele não pode gastar, né? Dá para entender toda essa parte. E do iPhone, assim, né? É um produto com 1,5 bilhão de usuários, basicamente, né? É impossível você manter o conceito de que um tamanho serve para todo mundo que tinha no primeiro iPhone, quando era uma coisa de robista nerd que nem esperavam vender tanto, em comparação com hoje em dia, que você tem literalmente mais de 1 bilhão de necessidades diferentes, cada um tem uma, né? E você abrir o sistema não quer dizer que todo mundo vai ser obrigado a adotar essa abertura toda. Ele funciona, para quem não quiser, não tiver interesse, funciona exatamente igual é hoje em dia, né? A questão não é essa, a questão é. E aí, ela paga a si mesma, né? Ela é muito bem paga para resolver as questões. Eu nem entrei na parte técnica, porque aí vira um vórtex do caos que você não sai do lugar. Dá para falar da minúcia técnica, o argumento não era esse, era um pouco mais de alto nível sobre. Comparar até com o Mac, né? Que o Felipe falou que eu trouxe no texto. Pô, no Mac você pega um Text Expander, você pega um Keyboard Maestro, você pega, né, qualquer aplicativo, basicamente, que se conecta ali e o mundo não acaba, né? No processo, acho que foi no da Europa mesmo, né? Alguém da Apple falaram, o iPhone é seguro? É. O Mac é seguro? É. Mas o Mac é aberto, então você confirma que é menos seguro? E alguém lá da Apple precisou cortar. Não, então, veja bem, na verdade, assim, ele até que é menos seguro, mas ele é seguro também, né? Então, tá vendo? Então, dá para você ter as duas coisas. Esse é o ponto, né? Então, você poder... E o que eu falei sobre abrir iPhone são abrir essas possibilidades, você se conectar ao aparelho. E não integrar assim, né? Para os óculos da Meta roubarem as mensagens do MyMessage. Não é isso. Eles fariam isso 100%. A Meta é o exemplo perfeito e péssimo para essa situação, porque é o produto dela que é o melhor exemplo de uma integração capada por conta das coisas do iOS. A Apple fala, sim, porque é a Meta. A gente fala, eu concordo, mas está vendo como talvez exista um meio termo? Eu não sei nem lá e nem cá. E eu vou falar mais uma vez, para quem quiser ativar e tirar proveito disso. Eu sei que existe, por exemplo, o negócio de você fazer sideload de aplicativos que já tinha como, por meio de certificado da empresa, da App Store e tal. Tem golpe que liga para a vovó e fala, oi vovó, aqui é do seu banco, preciso que você instale esse certificado aqui e você vai reiniciar o iPhone, reiniciou, tudo bem, agora que você entra aqui, acessa isso, põe sua senha. Tem, isso sempre teve, isso sempre vai existir. A missão da Apple é fazer o negócio de um jeito que no máximo possível dê para proteger, mas sem, já tem como por lá isso tudo. Então tornar o telefone mais útil, mesmo que não seja abre mão do orgulho e não ser você que vai tornar o telefone mais útil para a gente, mas o telefone ainda é o vetor de ter uma vida mais útil, né? Todo mundo sai ganhando. E é óbvio que ela teria que ser compensada por essa abertura. Óbvio, né? Sim, no texto eu não falei com todas as... Assim, não é um dispositivo de bem comum, né? O governo comunista fala assim, todo mundo agora tem que ter iPhone para que as empresas possam usar. É óbvio que não é isso, né? Mas existe um meio termo entre o jeito que ele está e como ele poderia ser mais útil. E é uma pena a gente estar sendo atrasado porque não dá para ter coisas tão úteis que se complementem com o telefone porque ninguém consegue fazer. Depender dela, a gente já sabe que não vai ser assim. Então, o resumo é, tá na hora, já passou da hora de abrir. É uma exploração teórica, é óbvio que isso não vai acontecer, mas quanto mais eu pensei sobre esses aparelhos, e não só o AI Pin, os óculos da Meta, o próprio Rabbit R1, que é outro natimorto, mas todos eles, né, poderiam ser mais úteis no dia a dia, oferecendo coisas que nem dá para fazer no iPhone. O Apple Watch, né, ele apareceu... com quase nada. E hoje tem coisas... Vidas são salvas, porque ele se conecta direito ao iPhone e evolui por conta própria, mas depende do iPhone para poder existir na maior parte do tempo. Então, são possibilidades que a gente está perdendo, deixando de ter, porque o iPhone não quer abrir. E é uma pena. É um desperdício. Eu falo sobre desperdício. Né? Um desperdício tecnológico. Isso ainda ser tão fechado assim, isso é uma pena.
Com certeza. Adoraria ver a Apple abrindo mais o ecossistema. Que em partes a gente tá vendo o que tá acontecendo, mas a passos muito lentos. Mas ela também não vai entregar tudo de bandeja de uma vez. E essa briga, essa discussão vai continuar. Ela vai continuar tentando segurar o máximo. Vai continuar liberando coisas só quando ela é obrigada por lei. Mas na prática é o que eu falei. A gente vê coisas boas. A gente vê benefícios dessa abertura. E também concordo com o Marcos. Quem não gosta, quem não quer. Ah, não quero usar. É só não usar. É só não habilitar. É só não ir lá nos ajustes e permitir que o aplicativo tal acesse seus dados. Então, dá para fazer um jeito que, para quem não quer, para quem quer usar o iPhone do jeito que ele sempre foi, usa. E para quem quer, usa do jeito diferente. É igual, sei lá, pegar a lock screen e a home screen customizável. Eu lembro que um pessoal falava, nossa, agora vai ficar igual Android. Vai ficar aquela festa, né? Tudo colorido. Tem gente que gosta colorido, mas se não gosta, dá para usar a lock screen, a home screen, do jeitinho que ela parecia com o iPhone 3G, você coloca o paper preto, não muda nada de lugar, não coloca o widget, fica igualzinho. Então, sabe, é isso, é dar a opção. Quem quer usa, quem não quer não usa.
Exatamente. Então, quem quiser comentar, pode entrar o link está aqui na descrição e vamos comentar sobre isso por lá também. Agora, para encerrar os follow-ups do episódio, pintaram novidades a respeito do telefone dobrável, que agora parece que vai ser no ano que vem, talvez, que a Apple lance. E pelo que o German falou em linhas mais gerais na semana passada, mas foi o Rowe, quem que trouxe os dados mais precisos? Deve ter sido... Foi o It News, né, que falou que a Apple conseguiu resolver o principal problema da tela dobrável, que é o vinco aparente. Você pega os telefones, especialmente da Samsung, depois de 20 minutos de uso, tem um vincão ali na tela que quem usa não se importa, mas esteticamente é feio, né? Eu não sei como é que fica na questão desse, a gente pode falar sobre isso, né? Mas no caso do iPhone, resolveu a parte visual do vinco. Beleza, é que você passa o dedo, você sente? Eu acho que esse calombo na tela também é uma coisa feia. Mas o ponto é que a Apple, isso era um desafio, mas que a Apple falou, Samsung, volta lá, tenta fazer de novo o negócio da tela. e um fornecedor também da dobradiça dos Macs, todo mundo trabalhou junto e conseguiu fazer uma dobradiça mais visualmente imperceptível, e com isso agora é mais possível que a Apple lance o tal do iPhone dobrável no ano que vem. Eu vou tentar não cair na tentação de falar por que mesmo, porque a gente já falou sobre isso aqui. Mas partindo da premissa de que isso é uma realidade, aparentemente, né? E aí, dobrável mesmo, mas tecnicamente interessante, né? Conseguir fazer, pelo menos, vamos ver se é isso mesmo, mas resolver a parte do vinco.
Sim, eu não acho que os dobráveis não foram pra frente por conta do vinco, né? Acho
ok.
Que tem outros motivos. Justo. Que é isso, que senão a gente ia cair de novo. Ah, pra que dobrável? Que é o que eu já falei várias vezes. Acho legalzinho, mas também vai mudar a vida da pessoa? Talvez não. Mas enfim, né? O fato é, a Apple está explorando dobráveis lá dentro há algum tempo. Claro, porque ela é a Apple, ela explora mil coisas lá dentro para ver se faz sentido ou não. Então, com certeza, eles estão mesmo tentando fazer um dobrável, né? A Samsung faz, outras fazem. E até hoje, para as outras, não é uma coisa que alavancou muito. Não sei se quando a Apple, né, tiver o dela, vai mudar alguma coisa. Mas a gente teve essa reportagem aí do ET News, que diz, como o Marcos também já pontuou, que a Apple teria resolvido, né, quase resolvido esse problema do vinco aparente. Realmente, eu já testei vários dobráveis, você passa o dedo, você sente ali, você sente que tem um buraco na tela do celular. Visualmente, a Samsung até conseguiu, né, já dar, era um vinco muito mais, você conseguia sentir e ver mais ele nas primeiras versões, deu uma melhorada, mas ainda assim, dependendo do reflexo, da luz, dá pra você ver o buracão ali no meio do telefone e sentir, então, é impossível, né? Você sente. E a matéria lá do 95 Mac até mostra, né, que a Oppo, né, a fabricante chinesa, ela lançou recentemente também um novo dobrável e, né, tem a foto que o 95 Google postou, que é o Galaxy Z Fold mais recente e esse telefone novo da Oppo. E no telefone da Oppo, o vinco, você dá pra olhar, né, se você olhar bem a próxima foto, dá pra ver ali a dobradiça, mas é um vinco já muito mais discreto que o vinco que tem nos telefones da Samsung. Então, pra gente ver que avanços estão sendo feitos e eu acho que algum dia vamos chegar na ponta em que o vinco vai ser imperceptível, que não vai dar pra ver, não vai dar pra sentir. E a ideia, né, que pelo menos o que dizem os rumores, é que a Apple só vai lançar esse dobrável quando chegar próximo desse ponto de que o vinco não vai ser nenhuma questão, ninguém vai ficar falando de vinco. Então, né, ter esse avanço é importante para a Apple, mas eu também fico nessa de, tá, eu já testei dobrável, eu acho legal, né, se a Apple conseguir fazer um bacana que não tem o vinco, quem sabe, mas acho que é mais uma tentativa, igual o iPhone Air, né, mais uma tentativa de tentar emplacar um negócio diferente para ver se a galera compra, porque o celular já estagnou. O celular, para mim, o telefone chegou no mesmo ponto de laptop.
Perfeito.
Dá pra deixar mais leve, dá pra deixar mais fino, dá pra colocar, tirar a porta, dá pra ficar... Mas o conceito do laptop é igual já há muitos anos e não tem o que mudar, né? Não tem... Tem gente que inventa, o laptop que você vira pra trás e ele vira um... Mas, em resumo, o laptop mesmo que funciona é esse modelinho que a gente tem hoje. E, pra mim, o celular é a mesma coisa. Estão tentando fazer tal qual o laptop dobrável, inclusive tem rumor que a Apple também quer fazer um dia, né? Tem o celular dobrável. Que, né, tudo bem, se a pessoa gosta, dá pra achar um uso pra ele. Mas tá aí, com essa novidade, né, com esse rumor aí de que a Apple teria já conseguido avançar no quesito tela e vinco, pode ser que ano que vem, né, final do ano que vem, tenhamos alguma novidade em relação aos dobráveis, mas eu acho que ainda tá cedo. Eu acho que a Apple vai segurar mais um pouco, vai esperar a coisa amadurecer, mas até pra ela não passar por um fiasco quando a Samsung lançou os primeiros dobráveis, que eu lembro que fez todo um auê, mandou pra imprensa e todo mundo falou, meu, não dá nem pra fazer review, que o negócio quebrou em um dia, né? Então, A Apple não vai se prestar esse papel, espero eu. É. Então, acredito que a coisa vai demorar um pouco mesmo.
É, eu concordo. E aí eu vou voltar ao argumento de que com 1,5 bilhão de pessoas, você vai ter uma necessidade de alguém que vai comprar a ideia do dobrável, etc. Assim como a Samsung hoje em dia domina meio sozinha esse mercado, apesar de ter concorrentes, tipo esse da Oppo que você falou. Tem empresa que faz, mas ela tá ganhando de WO. É que nem mercado de iPads. É o iPad, né? E tem os outros tablets comendo nas beiradas ali, né? Agora, o que o Gurman falou foi interessante, porque ele falou que, além da ideia da Apple lançar o iPhone, que deve ser o Air, no finalzinho desse ano, mais fino, e de que no ano que vem, que eu tô achando super ousado o ano que vem, mas de que no ano que vem deve sair esse dobrável, ele falou que tem um novo modelo também, um terceiro design diferente que a Apple tá trabalhando para também lançar no ano que vem. Acho que é a primeira vez que a gente escuta falar sobre esse rumor, né?
É a primeira vez, nossa, o rumor de iPhone tá uma confusão, né? Porque pra esse ano mesmo já são 50 novos designs. Cada modelo da linha vai ter um jeito, uma câmera, um estilo. E agora o Gurman falou que além desse dobrável, teria um segundo low iPhone. Fiquei meio confuso, né? De novo, o Gurman é super vago, né? Então ele falou, ah, um novo design de iPhone pra 2016. Então não sei se 2026. De repente... 2016 já faz um tempinho. Então não sei se de repente ele quis dizer que vai mudar o design da linha toda de novo. Porque esse ano que a gente tá vendo é que o layout da câmera vai mudar, né? A barra de câmera vai mudar, mas essencialmente, pelo menos pelo que vazou, o resto parece meio igual, né? A lateral, a espessura, a tela, vai ser a mesma coisa, vai mudar o layout da câmera atrás. Talvez o que ele quis dizer é que ano que vem a linha 18, né, a linha de iPhone 18 vai ter um design mais ousado, vai mudar, né, de fato o corpo do iPhone, não só a parte de câmera, ou se é mais um iPhone exclusivo que vai se parecer diferente, porque daí, nossa, a linha já tá virando uma bagunça, porque daí você vai ter o iPhone de entrada com uma cara, iPhone Air com outra, iPhone Pro com uma, aí vai ser aquele rumor do iPhone Ultra, né, que aí seria já outro modelo, nossa, então, mas... Tá muito vago por enquanto, né? Ele falou novo design pode ser muitas coisas. A gente vai ter que esperar chegar mais perto, ter rumores mais concretos, quando começar a vazar render, CAD, daí vamos ter uma ideia do que de fato é esse novo design, mas é intrigante, é de fato intrigante.
Eu só não tenho a menor confiança de que isso é para o ano que vem. A
Também
menor.
não.
Porque se para redesenhar um mouse. Não deve ser. Não, né? Mas tudo bem, né? É o que o Gurman comentou. Inevitavelmente, daqui a uns meses, fala: ah, isso foi empurrado para talvez agora 2027. E segue o boom, né? Agora, sobre. A gente quero trazer aqui sobre o iPhone 16. A gente falou agora um pouquinho sobre ele no comecinho do episódio, né? Primeiro, um follow-up que duas pessoas mandaram, tanto o Rubens quanto o Matt, falaram assim: que o E é de essencial, de essential, que a Apple trouxe ali só o que precisa mesmo para ter um modelo de base. E achei curioso eles terem. Não sei se algum youtuber também trouxe uma coisa dessa, mas saíram reviews, né, a respeito do aparelho, testes também a respeito do chip, né, do modem e a comparação sobre isso. Eu quero trazer essas impressões do pessoal a respeito disso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a Fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você está viajando nesse carnaval, você usou um Wi-Fi que você não conhece, né? O do hotel, ou o do aeroporto, se você foi para fora, o próprio do avião, né? Que você paga, mas ainda assim, os seus dados são uma parte aí do preço da conexão e você pode proteger a sua conexão com a ExpressVPN. Fica tudo roteia lá pelos servidores impenetráveis dela e nem ela sabe o que você está fazendo, que dados que você está trocando, o site, serviços, por quanto tempo, qual que é o seu aparelho, a versão. Você protege tudo isso. E a parte de streaming, que é a parte das mais bacanas aqui da ExpressVPN que você pode usar, é você se conectar ao Max ou o aplicativo seu serviço de streaming favorito, rotear a conexão pelo país que você escolher e você vê o catálogo desse país, que é diferente daqui do Brasil. Isso é muito bacana, abre muitas possibilidades de streaming. Ou se você só quiser proteger mais a sua conexão, você pode estar aqui no Brasil, rotear pelo Brasil, o servidor que ela tem por aqui mesmo no Brasil, e fica tudo mais protegido, criptografado, e nem ela sabe o que está acontecendo. Para conhecer melhor tudo o que ela tem a oferecer e ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, ou direto no roteador de casa para você proteger tudo de uma vez só, vai em expressvpn.com/afonte ou usa o cupom AFONTE no checkout ou clica aqui para cair já com o cupom aplicado e testar de graça por um mês e assinando o plano anual de 3 meses de bônus no fim desse ano. Uma última vez, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, temos os primeiros reviews, review naquelas, né? Primeiras impressões glorificadas dos iPhone. Review precisa de um tempinho, né? Mas dos iPhones, do novo iPhone 16E. E o pessoal, aparentemente, assim como a Apple tinha prometido, prestou muita atenção e gostou muito da autonomia, né? A bateria dele. E em segundo lugar, que ganhou bastante destaque por motivos óbvios, é o chip C1, o primeiro chip de dados que a Apple lança por conta própria, como resultado da aquisição da unidade de chips da Intel há 1 bilhão de anos a essa altura, né? Mas não foram só elogios. Existe uma crítica, especialmente também, não é, né? Não é muito ousado ter previsto isso que virou verdade, sim, o preço mas o pessoal lá fora tá reclamando, imagina aqui, né? Mas e aí, desses primeiros reviews, o que te chamou a atenção que você acha que vale a pena a gente repercutir por aqui?
Acho que o principal destaque é o chip C1 mesmo, o Molden 5G da Apple, porque tinha, né, puxando o histórico, primeiros rumores. Apple comprou a divisão de modems da Intel lá em 2019, e todo ano era, a Apple não está conseguindo fazer. A Apple vai jogar no lixo esse negócio porque não está saindo, a performance não está boa. Lembro que o Gurman falou uma vez, pô, o modem, né, segundo as fontes dele, o modem está esquentando, não está rendendo. E aí os últimos rumores eram, a Apple vai testar esse modem em produtos específicos, né? Tanto que não deve chegar na linha 17, talvez no Air, mas nos modelos Pro, daí ainda vai ser modem da Qualcomm. Então, por consequência, eu tinha uma expectativa de que, pô, esse modem aí não vai ser muito legal, né? Mas tá sendo. Os reviews elogiam bastante, pessoal fazendo, né, teste ali no dia a dia, ou rodando aqueles testes de speed test que você mede a velocidade bruta mesmo da conexão. Todo mundo falando, olha, não tá deixando a desejar a velocidade que um iPhone 16Z do lado do iPhone 16 Pro Max. Velocidade de 5G é a mesma, tudo igual, conexão estável. E até já teve um teste de laboratório que mediu mesmo a performance do novo modem. E está mais do que confirmado. Além da performance ser bem parecida, o modem da Apple consome muito menos energia. Então até ali, segundo eles, né, no teste, o iPhone 16 com o modem da Qualcomm, ele estava consumindo ali 0.88 watts na conexão 5G, enquanto o chip C1 consome 0.67. Então, uma diferença de 24%. E outro teste bem legal também é que quando o sinal está baixo, quando você está sem sinal, com o sinal mais baixo, seu telefone acaba gastando mais bateria, porque o telefone meio que se força a ficar buscando o sinal, tentando encontrar sinal, e isso drena a bateria. Então, testaram também ele com o sinal baixo e perceberam também no laboratório que o C1 da Apple também é capaz de gerenciar melhor isso para não drenar tanto a bateria quando você está com um sinal mais baixo ou está sem sinal. E isso é bem legal. Então, resultou aí do que a Apple prometeu. Uma bateria maior. Já abriram o iPhone 16Z, já mostraram ele por dentro. E ele tem sim uma bateria maior, que também é bem legal. A bateria dele é bem maior que a bateria do iPhone 16 base. E também que a do iPhone 16 Pro, o menor de 6.2 polegadas. Né? O modelo Pro Max e o Plus, aí sim eles têm uma bateria bem grande. Mas o iPhone 16Z, até por ter uma câmera só, eu fiz um post do teardown dele lá no 95 Mac, e tem no vídeo, que eles colocam o 16E ao lado do 16 normal. Que o módulo de câmera do iPhone 16 normal é enorme, né? Porque ele tem a estabilização sensor shift, são duas lentes, e isso, claro, resulta, né? Tem que apertar a bateria um pouquinho ali mais para baixo, coisa que no 16E a Apple conseguiu colocar uma bateria maior de fato. Então, você só uma bateria que tem uma capacidade maior, com o modem, que está funcionando legal e consome bem menos, a bateria do iPhone dura mais. Então, o que os reviews elogiaram foi isso. Modem C1, o modem C1 da Apple. Funciona bem, funciona legal, não deixa a desejar. E, por consequência, a bateria do iPhone dura muito mais que a bateria de quase todos os outros iPhones, né? Com certeza, quando você pega ali de novo, modelo Plus, Pro Max, aí é outra história. Mas, né, na linha geral de iPhones ali, ele tem uma ótima vida de bateria. Então, o que mais me surpreendeu foi isso, ver que o chip C1 funciona bem. É claro que ele ainda tem a limitação que para os Estados Unidos ele não suporta o millimeter wave, até acho que por isso a Apple não deve colocar ele em toda a linha esse ano, né? O Mark Gurman falou que a Apple está fazendo uma segunda versão já, né? O C2, que daí sim esse vai suportar millimeter wave e deve estar em toda a linha de iPhone no ano que vem. Mas fico, né, contente e empolgado de ver que a Apple finalmente conseguiu tirar esse modem do papel e que ele não deixa a desejar, né, exceto essa questão do millimeter wave, que ele não deixa a desejar para os modems da Qualcomm. Então acredito eu que a versão C2 vai chegar aí bem páreo mesmo com esses modems que a gente tem hoje nos modelos topo de linha. E agora de, né, parte negativa, tem jeito. O pessoal não curtiu o preço. $600 lá fora. Aqui no Brasil, R$ 5.800. Claro que lá fora tem benefícios, né? Operadora que dá o iPhone quase de graça, né? Você pega no plano e aí o aparelho é entregue para você. Aqui no Brasil, eu já vi um pessoal compartilhando algumas promoções já de lançamento. Eu vi que já tem loja vendendo a R$ 4.999. Ainda é caro. Mas já, né, baixou um pouco, então talvez quando o preço cai mais, daí ele faça mais sentido. Mas o que o pessoal, né, vários reviews falaram é, considerando o preço Apple, o preço que está na loja da Apple, com os compromissos, né, o que ele não tem, né, não tem MagSafe, não tem Ultra Wide Band, né? Tem a carinha ali, mas a tela que ainda é do iPhone 13. Considerando isso, ele é meio salgado mesmo, foi o que o pessoal falou nos reviews. Mas, né, quando ele tiver na promoção, quando ele tiver por um preço mais em conta, aí pode ser que a coisa faça mais sentido. Os reviews foram bem coesos. O pessoal elogiou muito o chip C1, a bateria, e falou: é caro. Basicamente isso.
O destaque, eu acho que ele vai ser lembrado como o iPhone intermediário de quando a Apple testou o chip dela, que ia oferecer um desempenho comparável, só que muito mais economia de bateria. Aí pronto, fechou, né? Na hora que se tiver nos aparelhos todos, etc., é um dos jeitos de você otimizar a bateria e ou dar mais autonomia ou poder colocar um processador mais parrudo ainda, que exija mais do telefone ainda e que mantenha a bateria, que é o que a Apple fez desde o começo, né? Na verdade, a duração do iPhone, o que dita a autonomia da bateria é o quanto ela quer puxar da bateria com processamento, recursos, etc. A parte de IA, inevitável não trazer aqui. Por outro lado, deixa eu falar sobre IA daqui a pouquinho, né? Mas por outro lado, a própria evolução de IA está oferecendo, é parecido, né? Um desempenho parecido, só que puxando, precisando de muito menos hardware, de muito menos dados, muito menos treinamento. Então isso tudo vai andar meio colado aí, né? Mas acho que o C do C1 é de cobaia, né? O iPhone 16, na verdade, inteiro é meio isso, né? Ninguém está comprando e ficando sob um super risco de ter um limão na mão, mas ele vai ser intermediário. Eu acho que ele vai acabar vendendo bem. Porque é o lance de, sim, o preço é salgado até você considerar os outros. Então ele vai ser mesmo a porta de entrada. A própria Apple falando isso, né? Que nem teve aquela campanha do Mercedes, o Classe A, que eles recolheram depois, que era falar assim, você de Mercedes. É porque era um jeito. E recolheu porque ficou assim, meio, até você de Mercedes, sabe? Assim, pegou meio mal, né? Distorceram, na verdade. Mas eu acho que um ponto é meio parecido, que não é novidade. O iPhone SE já cumpria muito bem esse papel. Mas eu acho que ao longo dos anos o iPhone SE ficou a conotação de o iPhone meio capadão, meio vagabundo, assim, só porque é barato. E não era isso que a Apple queria, então trouxe o mais barato, ainda caro, como um membro da família, né? Que foi o Tico que comentou. Então, eu fiquei, não é aliviado, mas satisfeito de ouvir. Eu falei assim, putz, tá, ele faz o que ele prometeu, é caro, mas paciência, mas é isso aí. Pelo menos o chip é bom, né? O chip, o C1, né? O risco era falar, nossa, não, ele tem 20% a menos de desempenho, é super não confiável e só poupa bateria porque não funciona. Aí teria sido bem diferente a história. Que bom que não é essa. Mas claro que, se vocês comprarem, né, comentem, usa um pouquinho, aí vocês comentam com a gente, né, como é que tem sido, por que que vocês resolveram comprar esse, acho que é uma boa coisa para gente explorar também, versus alternativas. Se depois de passar ali o efeito novidade, vocês sentem falta de uma outra coisa, em comparação também com o telefone que vocês podiam ter comprado. Mas acho que, se tivesse tentado cravar como é que seriam os reviews, foi exatamente o script, né? O preço, o chip e pelo menos poupa bateria.
Não tem muito segredo. O pessoal falou muito do MagSafe, da falta de MagSafe, que a própria Apple veio se manifestar, né? A gente, acho que até comentou um pouquinho no episódio anterior sobre, né, o que a falta de MagSafe representava. A Apple comentou lá pro John Gruber: segundo, né, as análises que a gente tem aqui, o pessoal que tinha o iPhone SE não se importava muito com o MagSafe, né? Não usava muito carregamento por indução, então a gente acreditava que, por consequência, as pessoas não iam usar o MagSafe, né? Ela tem um argumento, mas também fala: pô, mas se você nunca deu o MagSafe para essas pessoas, daí também fica difícil elas quererem usar, né? Então, tem aí os dois lados, mas o pessoal do review falou muito, né? Pá, falta MagSafe, negócio meio chatão, né? O Marcus Brownlee falou um pouco mais sobre a câmera, que eu não vi muita gente falando, que a Apple fala que é a mesma câmera do iPhone 16 base, mas com asterisco, porque o sensor dentro do 16 é bem menor. E ele até falou: em condições de menos luz, aí ele já perde bastante para os modelos mais caros da linha, né? Não é exatamente a mesma câmera. Mas é isso, né? Quando você começa, sei lá, vai na loja, olha o preço do iPhone Pro, que custa 10 mil reais aqui no Brasil, 1.100 dólares lá fora. E às vezes você só quer, sei lá, tá no seu iPhone 11, que é um telefone novo. Aí pode ser mesmo que o 16e seja, né, pareça um bom negócio perto desses outros iPhones, se você não se importa muito com esses outros recursos que os mais caros te oferecem, e de quebra ainda leva uma bateria boa, pelo menos isso, né?
Agora, na semana passada, você publicou uma matéria que eu achei bem interessante, né? Contando para os gringos, na verdade, como é que é a vida fora de lá, né? Da bolha que eles vivem ali, de tudo funcionar bonitinho, no seu idioma. E você explorou como é que é usar a Apple Intelligence quando você vive em mais de um idioma. Eu queria te perguntar primeiro assim, se você descobriu, teve algum insight, algum jeito novo de olhar para talvez a Apple Intelligence ou uso multilíngua de um dispositivo fazendo essa matéria, você descobriu uma coisa nova, por exemplo, de Apple Intelligence, e depois também se você mediu a recepção do pessoal, falou, nossa, o mundo é assim para vocês? Quando é mais difícil, né? Não tinha ideia.
Então, eu fiz essa matéria justamente porque, vivendo em dois idiomas, o meu telefone tá em inglês, escrevo em inglês todo dia, mas não tem jeito, né? Eu moro no Brasil, então tô conversando com amigos em português, com a família em português. E a Apple Intelligence só estava disponível em inglês, agora no beta dos 8.4 funciona em português. E eu tinha esse medinho da coisa não funcionar muito bem em dois idiomas, que a Apple, a gente sabe, a Apple. A Siri mesmo, né? A caranguejo sempre teve problema em entender duas línguas. Você quer pedir uma música que o nome é inglês, mas sua Siri está em português. Não tem jeito, ela entende errado. Eles deram uma melhoradinha, mas ainda assim, se não for uma coisa muito conhecida, eles falam Taylor Swift. Aí ela, se for outra coisa mais complicada, fora do eixo ali, mais conhecida, ela já não conhece, né? Não sabe, não entende o que você está tentando falar. Então, eu tava com esse medo de, pô, Apple Intelligence, né? Meu telefone está em inglês, será que eu vou conseguir usar alguma coisa em português sem ter que mudar o idioma do celular? E a resposta é sim. Então eu fiz vários testes e descobri que funciona. Por exemplo, o Genmoji. Eu posso descrever um Genmoji em inglês, vai entender, e posso descrever um Genmoji em português também, que ele entende e cria ali o Genmoji baseado no que eu escrevi. Então isso eu achei super legal, né? Não precisa nem trocar o teclado do celular, só escrever nas duas línguas. Porque lá nos meus ajustes, né? A pessoa me pergunta, ah, mas como é que funciona isso? Lá nos ajustes do iPhone e do Mac também, você consegue definir mais de um idioma, né? Você consegue ter um idioma secundário. Que até, o aplicativo não está disponível em X, ele vai para o segundo idioma que você colocou ali. Então, se você coloca lá, por exemplo, meu tá inglês, português. Apple Intelligence também vai baixar os modelos em português. Então, quando você tentar usar o Genmoji, vai funcionar nos dois idiomas. O Image Playground também funciona nos dois idiomas. Correção de texto, mesma coisa. Então, o resumo, a gente até comentou isso, mas funciona, né? Está lendo um resumo, está lendo uma matéria em português e quer resumir, vai ter o resumo em português. As writing tools, né? Ferramentas de texto. Você quer, até mandei um exemplo para o Marcos ali, que eu peguei a minha matéria do Power Bits Pro 2 e escrevi para a Apple Intelligence. Resumo o conteúdo para um post no Instagram. Aí saiu bonitinho ali o resuminho. Até, inclusive, eu fiquei surpreso. Colocou emoji,
Né?
brilhinho, hashtag. Eu falei, nossa, olha só que bacana, né? Então, assim, descobri coisa nova, né? Tirando o fato que suporta duas línguas e que é ótimo isso, não tem coisas novas. Mas acho que por funcionar nos dois idiomas, eu vou acabar usando mais, porque não vou ter que ficar dividido entre dois mundos, né? Vou ter que usar o telefone em português, mas aí quando eu receber coisa em inglês não funciona, ou vice-versa, não. Tanto que notificação mesmo na central de notificações, chegou notificação em português, o resumo aparece em português, chegou coisa em inglês, já aparece o resumo em inglês, ele lida bem com as duas coisas. Então, tá sendo mais legal do que eu esperava, né? É por inteligência ainda, de novo, tá engatinhando. Eu particularmente ainda prefiro usar ChatGPT do que usar as ferramentas de texto da Apple. Acho que a coisa ainda está meio básica, mas o fato de funcionar nos dois idiomas já tem feito eu recorrer à Apple Intelligence com mais frequência, porque eu sei que eu não vou precisar ajustar o meu pensamento para o idioma que está no celular. Eu estou pensando em português? Vai o prompt em português. Estou pensando em inglês? Vai o prompt em inglês e os dois funcionam, então isso é bem legal.
Eu sempre comento no área de trabalho sobre como você tem que fazer a ferramenta se moldar a você e não o oposto. Porque se você for se moldar, aí volta o quê? O iPhone fechado, etc. Mas fazer moldar, porque aí fica natural você usar, né? Então, primeiro, é um alívio ver que está funcionando como a gente esperaria, que é ele ser do contexto, e não você ter que ficar trocando, configurando, porque aí esquece, né? A gente poderia achar que ia ser assim, porque no fim das contas a Siri sempre foi assim, e sempre foi essa porcaria que ela é. Inclusive a gente fala da Siri já já também, né? Então, eu recomendo dar uma espiadinha aqui na matéria do Felipe, ficou bem interessante. E é engraçado ver um dos comentários, o cara falando, nossa, eu não tinha ideia de como é difícil essa vida para vocês. Eu falei, pois é, né? O mundo é maior que Cupertino. Então, achei bacana. Mas sobre a Siri, o que pintou foi, de novo na mão do Mark Gurman, que... Putz, esquece que isso venha tão cedo, essa Siri mais conversacional. Se eu tô ativando aqui a carangueja de todo mundo, desculpa, tava tentando falar caranguejo agora, né? E isso veio na mesma semana em que a Amazon lançou a Alexandra Plus, que é basicamente o ChatGPT deles, com integração com seus dados e automação, e inteligência, e contexto, etc. Tudo no mundo das promessas, vamos ver. Deve lançar agora em março, Estados Unidos, por enquanto só as caixinhas, então é outra coisa, né? Mas parece que a Siri mais conversacional mesmo está tão atrasada que a gente pode talvez passar a esperar que isso venha de verdade só em 2027, é isso mesmo?
É isso mesmo. Então, o pessoal que... Primeiro que tinha uma expectativa de que, sei lá, no iOS 18.4 a gente ia ter novidades para a Siri. Não. A Apple já tirou isso, até alterando o site. Que... E, aquela... e a gente não está nem falando de conversacional. A gente está falando que foi prometido na WWDC, que é, sei lá, você perguntar do seu passaporte, a Siri, a carangueja... encontrar seu passaporte nas suas fotos, encontrar, né, o contexto ali das suas mensagens. Isso já foi adiado, a Apple não conseguiu terminar isso. E aí tinha um rumor, né, o próprio Gamer falou, ó, a Apple tá trabalhando em LLMs mesmo pra Siri, né, pra ela gerar texto, pra ela conversar, tal qual ChatGPT, pra ela ser um chatbot mesmo, mais eficiente. O plano inicial era que isso ia aparecer em algum momento no iOS 19, depois o Gamer até falou, ah, tá atrasado, deve ir lá, sei lá, começo de 2027, que vai ser o iOS 19.4. Agora, na última coluna dele, segundo, né, novas fontes, a coisa já mudou, deve vir para iOS 20. Ou seja, a gente está falando de final de 2027 para início de 2028? É isso mesmo? Então, assim... A coisa tá feia lá pro time da Apple Intelligence. Eu não sei exatamente como que é a organização da Apple lá dentro. Mas parece às vezes que eles não têm um time de Apple Intelligence. Parece que é o time do iOS que faz o que tem que fazer. Então, tipo, agora o time tá ocupado com a Apple Intelligence. Vai todo mundo trabalhar em Apple Intelligence. Ah, agora tem que corrigir bug. Para o que tá fazendo. E, pô, uma empresa com o valor da Apple tem que ficar parando o X pra fazer Y. É complicado, né? E é aquilo que a gente sempre comenta. A Apple Intelligence já começou a briga atrás de todo mundo. Né? Uhum. Não tem o que negar, ela já está atrás de todo mundo. E a gente tem aquela expectativa de, pô, não, ela começou atrás, mas ela vai conseguir, né, recuperar o prejuízo, vai chegar no mesmo nível. Mas vendo essas notícias e vendo a prática também, né? Porque, literalmente, acabei de falar, estávamos esperando já uma Siri mais avançada no beta que saiu agora. A Apple já cancelou isso e falou que já jogou para maio, 18.5. Então, assim, o que a gente vê na prática é que a Apple não está conseguindo fazer, não está conseguindo entregar. Isso preocupa, porque isso esbarra não só na Apple Intelligence, mas no resto do iOS. Se o time todo está tentando fazer esse negócio funcionar, quem está corrigindo o bug do iPhone? Né? Quem está melhorando o desempenho do sistema? Como é que vai ficar o iOS 19 se está todo mundo tentando fazer os recursos da WWDC do ano passado entrarem ainda no iOS 18? Então, são tantas questões, e vendo essas reportagens, né, escutando de fontes, a Apple tá bem enrolada quando o quesito é IA.
É um círculo vicioso difícil, né? Porque essas funcionalidades não funcionam direito. As pessoas dizem, mas que bobagem, não presta, não tem motivo para fazer isso aí, tá perdendo tempo, etc. E aí você não consegue justificar investir mais ainda. E ela... Sim, comparando com o resto do mercado, é coisas simples, coisas básicas hoje em dia, né? Tá muito atrás e tá aumentando a distância, o que é pior ainda, né? Se fosse assim, ah, putz, começaram atrasado, mas estão estruturando, estão segurando, estão soltando aos pouquinhos e beleza, a gente tá vendo não, né? A distância entre ela e o resto da concorrência hoje é o dobro em relação à WWDC do ano passado, quando a gente falava assim, anuncia qualquer coisa, pelo amor de Deus. Anunciou, adiantou muita coisa, né? Então, você apoiar, não é que ela apoiou um negócio nisso, mas depender disso para vender telefone, mas nem os telefones vendidos com a função básica está funcionando direito, é um problemão. Eu não tenho expectativa de que isso vá mudar tão cedo, porque parece que está complicando, está piorando a situação. O meme do cara ia melhorar, que está ruim, parece que está melhor, agora piorou. Então, acho que isso define bem, né, ali o caso da Apple Intelligence, e é uma pena. E eu assim, se começar do zero hoje... Parece que seria mais rápido do que tentar consertar e endireitar toda a estrutura zoada da carangueja. E a parte toda de que o Gama está falando, são duas estruturas, tem a velha, tem a nova, a ideia é que lá na frente você consiga integrar, que seja uma coisa só e que isso resolva finalmente, mas pense em 2027, como é que vai estar, né? Com base no que a gente está vendo evoluindo nos últimos 2 anos, de ChatGPT até agora e todo o resto, assim... Até a Alexa está prometendo coisas melhores, porque ela também era, né, tava, disputava ali com a Apple. Ela tinha muito mais integração com terceiros, era um pouco mais livre, etc. Ela era o exemplo teórico do negócio feito direito. E era curioso que a gente via os testes comparativos, especialmente do Marques Brownlee, né? Comparando os dois, ela ficava sempre meio para trás. Não estava direito no telefone, como é que vai ser agora, né? Ela depende de integrações nativas, então no Android acaba sendo um pouco mais fácil fazer isso. No caso do iPhone, ela acaba sendo inútil, porque não tem onde se conectar e como expor isso de um jeito mais óbvio. Mas que pena. Acho que essa altura, o melhor a fazer é não ter expectativa nenhuma. Que qualquer coisa que venha vai ser lucro, porque tá piorando a situação, ao invés de ela tá conseguindo endireitar e mostrar uma estrutura e falar, putz, beleza, tropeçamos, agora vai ter passado e vamos acelerar para tentar alcançar o pelotão. Não, não tem mais pelotão, tá atrás dela agora para passar e virar retardatário, que é uma pena, né?
É sobre não esperar, né? E o que
É.
vier é lucro.
Segredo da felicidade. Agora também, mais ou menos com isso, a gente viu uma leva de betas aí. Serem lançados nessa semana. Nem instalei ainda o beta novo do macOS para ver se eu traduzi uma página no Safari e pedi para resumir se ele resume a versão traduzida, ao invés de abrir a versão original e resumir. Mas teve, surpreendentemente, bastante coisinha, né? Várias novidades pequenas, mas que no agregado ali fazem desse segundo beta, ou talvez elevem até a quantidade de coisas bacanas mesmo aí, que estão para chegar no 18.4, no caso do iOS. E os equivalentes aí nos sistemas todos, né?
Isso, então o 18.4 por si só, né, já parece ser uma atualização mais significativa porque expande a Apple Intelligence para o resto do mundo, né, entre aspas, que tem alguns poucos países, o Brasil está incluso, mas é a primeira vez que a Apple abre a Apple Intelligence para outras línguas. Mas tem também outras novidades chegando com a atualização. Então, nesse Beta 2, uma que chamou muita atenção foi relacionada ao Visual Intelligence. A gente já tinha comentado, mas agora é oficial, iPhone 15 Pro tem acesso ao Visual Intelligence, então você consegue configurar no botão de ação do iPhone, tem lá a opção, né, Visual Intelligence, aí você pressiona, abre o mesmo recurso que até então era exclusivo da linha 16, a Apple colocou no iPhone 16 e através do botão de ação, e agora também chegou no iPhone 15 Pro. Também fizeram algumas mudanças ali naquele recurso de priorizar notificações, então agora dá para você escolher quais apps você quer que entrem no, no, na, na priorização ou não. Aqui mesmo no meu, eu tenho o Water Reminder, que é aquele aplicativo para lembrete de tomar água. E de vez em quando ele entrava lá, muito importante, tomar água. Eu ficava tipo, é importante, mas eu não queria que entrasse como uma notificação muito importante, né? Que ficasse brilhando ali na minha tela de bloqueio. Então agora, no Beta 2, dá para você desligar. Esse aplicativo não é importante, né? Não quero. Então tem um controle maior de como você gerencia isso. Também puxando ali, né? Visual Intelligence. A Apple colocou botões novos na central de controle para você, né, chamar a carangueja ou usar o Visual Intelligence apertando o botãozinho, né? De repente você desligou o controle de câmera, você não usa, né, o botão de ação tá para outra coisa. Dá para usar a Visual Intelligence ainda assim pela central de controle. Então, outra novidade. Tem alguns novos emojis que não sei se a galera ficou empolgada. Antigamente, emoji novo era sinônimo de empolgação, né? O pessoal que nem entendia nada do assunto instalava beta, corria, mas acho que agora a gente já tá tão saturado de novo que, assim, colocaram acho que 7 novos emojis, né? Antigamente, lembro que tinha atualização que vinha 50 novos emojis. Agora, né? 7 novos. Não sei se eles empolgaram a galera, mas tem um que eu adorei que é a carinha cansada ali com olheira. Essa eu achei ótima. Mas tá aí, temos novos emojis. Temos vários novos shortcuts. E isso provavelmente é relacionado a Siri que tá para vir no iOS 8.5. Então agora dá para mudar vários ajustes, né? Dá para mudar ajustes do Apple Books, calendário, Safari, lembretes. Dá para mexer em bastante coisa do sistema usando shortcuts e que assim, shortcuts é baseado em App Intents, que também vai ser a base da nova carangueja. Então, o que dá para fazer no shortcuts vai dar para fazer por voz com a carangueja quando eles liberarem a atualização. Então, isso também veio aí de novidade. App Store, colocaram um botão que agora dá para você pausar uma atualização, né, ali pela App Store. Então, são pequenas coisinhas, mas que somadas, como o Marcos bem pontuou, tornam o 18.4 uma atualização mais significativa. E para quem, né, para as 30 pessoas que têm um Vision Pro, agora tem um aplicativo do Apple Vision Pro que você consegue. É a mesma coisa do aplicativo do Apple Watch, né? Você abre, dá para você gerenciar o seu Vision Pro, mudar configurações, atualizar, né, instalar a atualização do Vision OS, baixar aplicativo, ver recomendações de aplicativos. direto desse app do Vision Pro. Então ele entrou agora no Beta 2 para quem tem, né, um Apple Vision Pro emparelhado. E para quem não tem, se eu não me engano, ele vai ser lançado na App Store, né, futuramente, quando o 18.4 estiver disponível para todo mundo. E aí qualquer um vai poder baixar para, sei lá, ver propaganda de Apple Vision Pro, basicamente no celular, né? Ou, ah, gostei desse conteúdo, vou salvar para quando eu tiver meu Vision Pro. Então é um jeito da Apple divulgar ainda mais o produto, né?
É, eu acho que é inevitável que mais coisas assim cheguem para dar vontade de ter o Vision Pro, nem que seja você ir fazendo isso, lembrar a pessoa que ela tem que ir salvando as coisas para ver, porque você vai criando ali um pouquinho da vontade de ter, fica na cabeça, né? A hora que sair um bom mais barato, aí a pessoa compra, né? E minha expectativa é que lá na frente pintem também jeitos de você ter um jeito simulado de ver os vídeos tridimensionais no iPhone, que tem um pouquinho de profundidade, uma paralaxe, não sei. Acho que isso ainda vai acabar acontecendo, mas eu achei curioso que, de novo, né? Como eu tava viajando até ontem, finalzinho do dia, eu fui vendo de orelhado o que foi pintando, falei, nossa, aplicativo novo? Cada hora que eu entrava que eu via alguma coisa, tinha novidade desse beta novo. Falei, poxa. Seguraram, bacana. Vamos ver o que mais. Agora, esse é o segundo, né? Vamos ver se pinta mais coisa no terceiro. Essas versões finais do sistema estão previstas para saírem no mês que vem, né?
É, essas atualizações devem ser no mês que vem. Tanto que no site da Apple Brasil diz lá: Apple Intelligence disponível em português no início de abril. Então,
Ó.
tá bem específico que vai ser no comecinho do mês. Vamos ver se eles não vão mudar o cronograma, mas a princípio, o 18.4 sai para todo mundo mês que vem já.
Lembrando que o início de abril começa com o dia da mentira, né? Então a gente nunca se sabe.
É, tem isso.
Tudo bem, agora para finalizar o episódio, vai ser um teaser em relação à semana que vem, porque a gente viu um teaser em relação à semana que vem, não, os próximos dias. A semana que vai se desenrolar, né? Os dias que vem nessa semana. Enfim, né? Tim Cook foi lá no Twitter e postou que tem algo no ar, que quem tem memória boa vai lembrar que não é a primeira vez que a Apple usou essa frase, né?
Pois é, Tim Cook postou esse teaser. Ele tá tudo engraçadinho. Agora tudo é teaser no Twitter, né? Não tem mais anúncio no Press 1, não tem mais. É tudo Twitter agora, né? Inclusive, questionável, mas enfim, isso é outra discussão. Tim Cook foi lá e postou: There's something in the air. Aí tem um videozinho, né? Que tem a palavra air e algo passa ali rápido e corta ela. Já tínhamos rumores. MacBook Air M4, muito provavelmente. Né? Tem também rumores que a Apple ia lançar um iPad Air atualizado, mas eu acho que esse em específico, até pela frase, deve ser um.
Muito bem, sabe que uma das vantagens de ter um podcast chamado A Fonte e ter o Felipe Espósito aqui é que de vez em quando a gente fica sabendo de umas coisas de forma antecipada, o que vai aparecer, o que vai acontecer, né? E dá pra dar uma segurada no episódio, lançar depois de sair. Hoje não é um desses dias. Hoje a gente foi pego de surpresa completamente. A gente terminou de gravar, deu 43 segundos e meio, saíram press releases da Apple falando sobre um bando de lançamento diferente até da expectativa que todo mundo tinha. A gente vai falar sobre expectativas de próximas horas, basicamente, nesse pedaço aqui. Mas entre a gente gravar, editar, e tá gravando agora o nosso plantão aqui para publicar o episódio, temos novos iPads e não novos Macs para repercutir. Te pegou de surpresa assim como a mim?
Pois é, a gente já estava especulando o teaser do Tim Cook Air, a frase Something in the Air, e aí falamos aqui. Eu falei, não, vai ser MacBook Air, claro que vai ser MacBook Air. Não, não, não foi MacBook Air, foram novos iPads, novo iPad de entrada e novo iPad Air, e são atualizações bem discretas também, né? Não temos grandes novidades. Eu até estava revisando aqui, olhando, eu abri a página de comparação do site da Apple, coloquei, né, iPad 10, iPad 11. O que mudou nesse iPad foi essencialmente que ele agora, vamos começar, né, pelo de entrada, o iPad 11, nada, iPad boy. Ele agora tem o chip A16, que isso foi uma surpresa negativa, para mim pelo menos. Tem chip A16 e ele foi do Bluetooth 5.2 para o 5.3. Uau! E é isso, são as duas únicas coisas que mudam nas especificações. O chip, que era o A13 no iPad 10, foi para o A16 no iPad 11, e o Bluetooth, que agora é o Bluetooth 5.3, antes era o 5.2. A Apple também lançou um novo iPad Air, e dependendo do ponto de vista, tem ali uma coisa mais significativa, não, porque a gente foi do M2 para o M3, né? Então tem ali, sim, ganhos de desempenho também, O M3 tem algumas melhorias significativas em comparação com o M2. Temos um novo Magic Keyboard para esse novo iPad Air M3, então isso acaba sendo um destaque. E também, tirando isso, é a mesma coisa. O design dos dois iPads é o mesmo, dos modelos anteriores, então por fora eles são iguais. A Apple não trocou nem o wallpaper. É o mesmo wallpaper, a mesma imagem promocional, as mesmas cores, tudo igual, só muda o chip. No caso do iPad 11, agora tem o A16. E o iPad Air agora foi pro M3. Então, antes de eu falar aqui as minhas considerações, o que mais te surpreendeu positivamente ou negativamente, Marcos?
Olha, a primeira surpresa, eu acho, eu vou confessar, já confessei algumas vezes, vou reafirmar. O mercado de iPads não é exatamente a coisa que eu acompanho mais de perto na minha vida, porque eu acho confuso e os updates são tão pontuais e parecidos, como a gente está falando, que é o caso aqui hoje, né? Eu tinha a impressão de que numa atualização de iPads a gente veria talvez um M4, deixando mais à prova de futuro, porque ele saindo agora com o M3, com todo o resto da linha trocando para um M4, eu suponho que vai pular o M4 e vai para um M5. Tô falando do próximo iPad, né? Mas tô tentando fazer sentido aqui da situação, né? Gostei que o acessório dele, o Magic Keyboard, tem ali as teclinhas de função, ele tem um trackpad maior, me parece também.
Tem, diz a Apple que tem. Pouquinho maior.
É, né? Ok, né? Então tem que comparar bem lado a lado ali para ver talvez o ganho do trackpad, mas tecla de função, beleza. Do era basicamente isso. Agora, do iPad Boy, é surpreendente ele não ter acesso, não ser compatível com o Apple Intelligence. Foi uma coisa que você até fez uma matéria separada a respeito disso no 95 Mac. Imagino que seja por conta de chip e RAM, basicamente, né? E acho que esse vai ser o assunto, né? E a crítica, dá para fazer a crítica óbvia, né? A Apple acredita na própria Apple Intelligence, que é absurdo, então eu não tô colocando porque eles sabem que ninguém vai usar. Não sei. Eu acho que ela sabe que o perfil de usuário que tem lá, que for comprar esses iPads, que é só para mandar em escola, e não compensa, não é um grande ponto de venda, então ela ter colocado um chip mais caro, abrir mão de margem para enfiar uma Apple Intelligence que nem está muito boa para começo de conversa. Lá não está na hora, beleza. O próximo eles fazem um Apple Intelligence. Então acho que de tudo o que. Tirando a surpresa de serem iPads hoje, né? Acho que a maior surpresa é esse ponto super estranho dele não ter suporte, não ter compatibilidade com Apple Intelligence. Mas o iPad Air é um upgrade pontual 100% cartesiano, né? Beleza, atualizou um spec bump. Justifica não ter sido nem um Apple Launch, um press release
Exatamente.
desanimado, né? Não é um animado como os vídeos.
Exatamente, Marcos até falou aqui na gravação original, né? Seria Apple Launch, né? Apple Launch é o quê, né? E foi só um. Soltou ali do nada, né? A gente literalmente terminou de gravar, apareceu no site, não teve. Nem videozinho não teve dessa vez. Geralmente tem um videozinho para acompanhar, não. Foi press release, site, pré-venda lá nos Estados Unidos. E sim, esse iPad 11 me chama a atenção justamente por conta da Apple Intelligence, porque a Apple literalmente acabou de fazer uma repaginada ali na linha de iPhone, justamente para colocar um outro modelo mais em conta com a Apple Intelligence. Ela estava, né? Colocou 8 GB de RAM em todos os iPhones da linha 16 para ter Apple Intelligence. E a expectativa era de que o iPad 11 também teria suporte. Tanto que eu até cogitei em um episódio que, provavelmente vai ter aquele mesmo A17 Pro que tem o iPad Mini, que estava sobrando, colocaram. Não, veio o chip A16. O A16, ele é o chip do iPhone 14 Pro. E que depois a Apple colocou no iPhone 15 base, que tem 6 GB de RAM, né? O iPad 10, o anterior, ele tinha o A13 com 4 GB de RAM. Então, a Apple até compara no newsroom, né, no press release deles, que o iPad 11 ele é mais rápido que o iPad 10, né? Então, porque é um salto, né? São 3 gerações de chip para frente. Mas eu acho um pouco questionável, justamente, primeiro, porque é um salto, mas, pô. A16, né? Já é um chip antigo por si só. E aí é um chip mais antigo que não tem Apple Intelligence. E a questão do iPad nada, para mim, é o seguinte: a Apple não tem o costume de atualizar ele com muita frequência, né? O iPad 10 ele vem em 2022. Então a gente está falando aí de mais de 2 anos, né? Quase 3 anos para atualizar um iPad. Será que esse vai ficar 3 anos com um chip que não tem Apple Intelligence? Hoje tudo bem, beleza, né? Não tem, ok. Ano que vem a gente sobe. Será que ano que vem vai ter um novo, né? Será que não vai? Então eu acho meio. Estranho. E até o press release também, ele dá uma enganadinha, porque você vai lendo e ele fala, Powerful Intelligent Features. Mas asterisco, né? Não é Apple Intelligent, né? Então, pô, esperava mais, né? Eles dobraram o armazenamento, antes era 64 GB, agora começa em 128. Não mudou o preço base, $350 lá fora. Mas é isso, né? O chip, eu entendo, né? É igual a historinha do MagSafe no iPhone 16e, que a Apple diz, ah, a gente viu aqui, analisamos as pessoas que são o público desse aparelho, não tem muito interesse em recurso X, a gente não colocou. Pode ser verdade, na prática é isso mesmo, Apple Intelligence mesmo, a gente fala aqui todo dia, mas para a grande, vasta maioria das pessoas, ninguém tá nem aí para esses recursos por enquanto, né? Mas pensando a longo prazo...
É, eu acho que não ter interesse é uma coisa, e não vai deixar de comprar porque não tem é outra. A pessoa pode até ter interesse em MagSafe, mas é isso. Ah, não tem, não vou comprar. Difícil, né? Se for o aparelho que tem um empurrãozinho que faltava para abrir mão, para aposentar um iPhone 11, que a gente falou aqui, que pela comparação que a Apple fez, acaba sendo upgrade, a pessoa fala, ah, se tivesse, melhor, mas não é isso que vai deixar de comprar. Eu acho que é meio por aí. Esse iPad é a primeira vez que me faz pensar que talvez a Apple esteja preparando uma segunda etapa de Apple Intelligence para ter modelos que rodem mais leve em hardwares que não deem suporte à Apple Intelligence de hoje em dia. A gente vê, basicamente, todas as empresas que estão desenvolvendo, especialmente modelos de código aberto, que é curioso, desenvolvendo modelos minúsculos. O Google tem o Gemma, a Microsoft tem o Phi. A Meta tem os modelos Llama com diferentes tipos de tamanho, e conforme a coisa está evoluindo, está ficando mais barato computacionalmente colocar esses modelos em hardwares mais simples. Então, a gente já falou que algumas vezes que a Apple tem uma série de estudos que falam, por exemplo, sobre você alocar um pedaço do modelo, pegar o pedaço do modelo certo para aquele momento, que estava armazenado na memória no SSD, joga na memória RAM, só esse pedacinho, faz a troca ali do que precisa, calcula. E descarrega, devolve para a memória total. Então, assim, você consegue otimizar uma pouca memória RAM para basicamente caber um modelo muito maior do que caberia lá, né? Não estou falando que é isso que vai acontecer, mas é o primeiro indício que eu vejo, porque se esse iPad for se atualizado daqui a 2, 3 anos de novo, mesmo a Apple Intelligence vai estar fazendo falta, porque é uma coisa que vai estar muito arraigada no dia a dia. Então, é o primeiro indício que eu vejo que vale a pena começar a prestar atenção em mais nos estudos que a Apple foi publicar em rumor. Sobre modelos ultra leves, mais capados, que fazem menos coisas, mas que ofereçam algum benefício de IA, que hoje em dia esses modelos, iPhones mais antigos, iPads e esse iPad novo, não têm. Vale deixar isso no radar.
É, vamos ficar de olho, né? Talvez com a próxima versão do iOS, né? Quando fala iPadOS 19. Novamente, a Apple até destaca aqui algumas coisinhas, né? Tipo, ah, recursos inteligentes, tá? Ela fala da calculadora lá, do Math Notes, que detecta o que você escreve para fazer os cálculos.
Super bom para a escola.
Ela até fala, tipo, ó, tem algumas coisinhas, né? Mas Apple Intelligence mesmo tá de fora. Então, quem sabe lá na frente ela traz alguma coisinha ou outra ali, acaba liberando, né? Tal qual iPhone 15 Pro esses dias mesmo, né? Não tinha Visual Intelligence, agora tem, né? Porque, enfim. Então pode ser que futuramente aconteça algo assim, mas por enquanto é isso. É um novo iPad sem Apple Intelligence. Tem um chip mais rápido, mas que é um chip já razoavelmente antigo. É um chip de 2022. É o chip do ano em que o iPad 10 foi lançado, né? Então, assim, é um chip já mais datado. 6 GB de RAM com certeza vai dar uma melhoria no desempenho. Novamente. E dá para ver que o público da Apple é esse mesmo, que ela várias vezes aqui no press release compara o desempenho com o anterior dele, né, o iPad com o A13 Bionic, ela fala, ó, é até 50% mais rápido em performance geral. Então ela tá focando na galera que tem esses iPads de entrada, que faz tempo que não troca de iPad, e ela também fala aqui, né, que é até 6 vezes mais rápido do que o tablet Android mais vendido. Qual que é? A gente não sabe, mas ela, claramente, ela tá tentando pegar esse público que é a galera que só quer um iPad para ver videozinho, para escola, né? Ela reforça a parte aí de suporte Apple Pencil, tecladinho. Mas é curioso, né? É isso, estratégia da linha de iPad. Não tem. Ela lança com base no que tá sobrando no porão, com base no chip que tá lá, e aí vai fazendo a mistura EBA. Então, vamos ver se esse iPad movimenta um pouco as coisas, mas eu achava que ia ter um A17, pelo menos, assim, 8, ou um A, que é mais difícil ainda, mas um A16 com 8 GB de RAM, não sei, para realmente unificar, falar, pronto, todos os devices agora têm Apple Intelligence. Não. E, né, pensando a longo prazo, é complicado. Eu mesmo até fui procurar, né, esse iPad hoje, a Apple vai vender ele por 350 lá fora. Por 370, você compra o iPad Air M1 Refurbished na Apple dos Estados Unidos. Então, para quem quer, né, mesmo, pegar um iPad novo bacana, às vezes vale mais a pena, né, pegar um iPad Air M1, procurar alguma outra coisa do que pegar esse modelo. Mas, claro, a gente sabe que, pensando na prática, tem muita escola lá fora, principalmente, que compra esse modelo e tal. Geralmente, o pessoal compra muito esse iPad nos Estados Unidos para fazer cardápio, terminal de né, colocar maquininha de cartão, aí usa o iPad. Então, é isso também, né? Talvez a Apple já sabe que esse modelo é o básico do básico, as pessoas compram para usos muito específicos. Sabe que não ia fazer falta e foi o chip que estava sobrando lá mesmo, né? E agora do iPad Air M3, também não tem muito segredo. Aí as comparações já são com o iPad Air M1. Se você olhar lá no press release deles, eles falam muito, né, da diferença de desempenho do M1 para o M3. E até mesmo do iPad anterior, que tem o A14. Então também dá para ver que a ideia do iPad Air é já convencer também esse pessoal que faz tempo que não troca, ó, na hora de comprar um iPad novo, mais rápido. Esse aqui tem Apple Intelligence. Mas é isso, nenhuma surpresa, né? É uma atualização de rotina, spec bump. Agora, né, também falamos MacBook Air. E aí, como é que fica? Mark Gurman, depois desses lançamentos, que para ressaltar aqui, né, Mark Gurman, lá no comecinho do ano, falou que primeiro a Apple ia lançar MacBook Air, depois iPhone SE novo, né, que a gente sabe que é o 16, e depois iPad. Inverteu tudo, né? Porque primeiro veio o iPhone, agora os iPads. Daí agora ele tá falando nas redes sociais que amanhã, possivelmente, a Apple vai lançar o MacBook Air novo M4.
Amanhã é quarta-feira, né? Dia 5.
Isso, amanhã é quarta-feira. Então, provavelmente, na quarta-feira teremos o MacBook Air M4. De novo, spec bump também, né? Vai do M3 pro M4. E ele acabou de postar uma incógnita aqui, não sei se você viu, que ele falou que pode ser que tenha um novo Mac Studio nessa semana também. Isso era inesperado, acho que ninguém falou de Mac Studio, mas um porém. Ele falou que tem ali a chance de ter um chip M3 Ultra e não M4. E aí eu fiquei tipo, ué, porque o Gurman também ele fala em código, né? Então assim, eu não sei se ele quis dizer que o M4 Max é equivalente ao que seria um M3 Ultra, se vai ser, eu acho que é mais para esse lado. Eu não acho que a Apple ia lançar a essa altura do campeonato um Mac Studio novo que tá lá, chip M3, né? Porque o Mac Studio é um computador já topo de linha, acho que não faria muito sentido, mas tá aí. Segundo o Gurman, provavelmente teremos novos Macs ainda essa semana. É, que loucura.
Lendo aqui algumas vezes, eu acho que faltou um not, que eu falo assim, existem sinais de que eles vão vir com um M4 Max, mas que esses novos chips, outros vão ser entre os... Então, acho que ele quis dizer que eles vão vir não com o M4 Max, mas que o seu novo chip Ultra vai ser, sei lá. Então tá, a gente tá fazendo sentido aqui em tempo real de um post bem estabanado, mas ok. Sim, de imprevistos, pelo menos esse é interessante. Gosto da ideia, não estou no mercado por um Mac Studio, mas que bom. O último Mac Studio foi lançado em 23. Junho de 23, é.
22 então, foi o primeiro.
Março de 22 foi o primeiro, aí junho de 23 foi o segundo, exatamente. É. Então, ok. Agora, a má notícia no Brasil é que basicamente todos os iPads subiram de preço. Então, o iPad, o Air de 11 polegadas, que saía por 7 mil, foi para 7.500. O Air de 13 polegadas, começava em 9.500, foi para 10. Então, não é uma boa notícia. Teve coisa, os acessórios, curioso, né? Caíram um pouquinho. Então, Magic Board de iPad, estou pegando a matéria do Mac Magazine, vai estar aqui o link na descrição para a tabela. Do iPad Air de 11 polegadas era 3.300, caiu para 3. E de 13 polegadas era 3.800, foi para 3.600. Então, paga mais no iPad, paga mesmo no acessório e não fica elas por elas, sai mais caro do mesmo jeito. Mas ainda assim, teve essa correção, coisa de 10%, dependendo aí do iPad, bastante coisa. Teve de 2%, mas dói do mesmo jeito, né? Então, a gente só ia achar ruim se fosse reduzir o 2%. Falar, ah, então pode ficar, né? Mas quando aumenta, a gente fala, pô, sacanagem, né?
É.
Então, isso é uma pena.
É, e, né, pra fechar, tem novos acessórios também. A Apple atualizou a coleção de capinha, pulseira. Então, para quem curte os acessórios, né, pulseira de Apple Watch, até pulseira Hermes, tem novos acessórios disponíveis. Acho que, se eu não me engano, os acessórios já estão à venda aqui no Brasil, né, porque não depende de homologação, tá? Entrega 5 a 7 dias úteis. As novas capinhas, pulseiras, o novo Magic Keyboard também já está à venda aqui. Que, inclusive, esse novo Magic Keyboard, ele funciona nos iPad Air anteriores. Estava olhando no site da Apple, porque o Magic Keyboard novo do iPad Pro, né, aquele que é de metalzinho, é só para o iPad Pro M4. O novo do iPad Air é retrocompatível com as versões anteriores, então já está vendendo no Brasil também. E para os iPads, a Apple só disse que chega em breve, não tem data, mas considerando que os lançamentos têm sido bem rápidos, capaz que até o final do mês já esteja vendendo por aqui.
Muito bem, a gente vai... Eu estou incluindo na descrição aqui os links atualizados, não só dos rumores, tirando esse rumor aqui de que amanhã, 5 de março, quarta-feira, ou nos últimos dias, para quem está escutando no finzinho do carnaval, tem também o MacBook Air lançado, fim de plantão, a gente volta a qualquer momento, não. Não vamos gravar de novo só o negócio, segunda-feira a gente repercute o que pintar de novidade.
Novo MacBook Air, e claro, se ele for anunciado amanhã, já conta pra gente o que vocês acharam, pra daí a gente comentar aqui as reações já, logo no próximo Afonte.
Exatamente, pra achar os links de tudo que a gente comentou, você vai em gigahertz.fm/afonte/141, ou dá uma espiada aqui nas notas do seu player de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN e também a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, especialmente quem recomenda o Afonte, para a gente poder descobrir o podcast e se informar aqui de segundas, geralmente segundas-feiras, o que está rolando lá em Cupertino. Obrigado a você, Felipe, por nos ajudar a fazer sentido do que vem lá de Cupertino.
Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Apresento para a Lura o IA Sob Controle. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Fim de semana passado sobre como passou da hora da Apple abrir o iPhone. O link vai estar aqui na descrição. Comenta por lá se vocês quiserem. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.